está a funcionar, não é? O vídeo está a funcionar. Portanto, se a princípio vai ser direto.
É direto?
Acho que sim. Bom, senhores deputados, vamos retomar a nossa reunião. Trata-se de audição que estava marcada com o Sr. Ministro da Justiça relativa à apresentação da proposta de lei 246/10, que estabelece o regime jurídico aplicável ao tratamento de dados referentes ao sistema judicial. Tal como anunciei na primeira parte da audição, o Sr. Ministro da Justiça vai para o Brasil para uma grande comemoração sobre o 4º centenário do Tribunal de Salvador, que, salvo erro, é mais antigo que o Tribunal de Goa, que já era, por sua vez, muito antigo, que para uma grande reunião que vai ter o Presidente da República do Brasil, o Presidente Lula e uma série de magistrados. Como diz? Não sei, que eu saiba, não foi. Não sei, eu desconheço. Essa parte dos deputados, a direção em geral, creio eu, é que decide, e não sei se decide só dentro do seu âmbito, isso é outra história. Não, claro que não. Não, porque o senhor Ministro tem de apresentar uma conferência também lá, e tem hoje um conjunto de matérias para tratar, digamos, e por isso entendeu que devia estar presente o Sr. Secretário-Estado da Justiça, que está connosco, o João Tiago Silveira, que, aliás, tem delegadas as competências relativas aos dados, portanto, a esta matéria concreta de que se vai falar, e a outras que eu presumo que, eventualmente, os Srs. Deputados possam querer pôr, porque têm andado aí um bocado em cima da mesa, e que presumo que o Sr. Deputado, perdão, o Sr. Secretário-Estado da Justiça estará disponível para responder. Estou a referir-me designadamente a algumas questões que possam ter a ver com os sítios de que se tem falado. Queria agradecer ao Sr. Secretário-Estado da Justiça a sua disponibilidade e presença e a lhe dar a palavra para uma intervenção inicial e depois os Srs. Deputados então porão as questões. Até a palavra ao Sr. Secretário de Justiça João Tiago da Silveira. Como sabe, e seguramente não tem objeções, a sessão está a ser emitida pelo canal Parlamento e está a ser gravada vídeo e áudio.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar, em primeiro lugar, os Srs. Deputados, dizer que é com muito prazer que aqui vimos discutir esta proposta de lei do Governo e dizer que é sempre com redobrado prazer que o fazemos na Casa da Democracia, que é o Parlamento, e que deve continuar a ser. Gostava de me referir a esta proposta de lei 246/10, que estabelece o regime jurídico aplicável ao tratamento de dados referentes ao sistema judicial, para trocar algumas impressões sobre qual é o objetivo desta proposta de lei, qual é o seu conteúdo, o que é que ela visa e poder naturalmente responder às questões que os senhores deputados entendam colocar sobre esta matéria e outras que entendam necessárias, e terei muito prazer em fazê-lo. Qual é o objetivo desta proposta de lei, em primeiro lugar? Eu gostava de salientar dois objetivos. Em primeiro lugar, um objetivo de qualidade e transparência, e em segundo lugar, um objetivo de aposta em soluções informáticas com maior grau de partilha. Esta lei traça o regime dos dados informatizados que devam ser tratados no sistema judicial e, portanto, nas aplicações informáticas do sistema judicial. Ou seja, diz que dados devem ser tratados, quais são as condições que é preciso observar para o seu tratamento, quais são as entidades que podem carregar esses dados no sistema informático, quais são as entidades que devam assegurar que esses dados são tratados convenientemente. E um primeiro objetivo desta lei é mesmo de qualidade e transparência. É que muitas das disposições desta proposta de lei são, na prática, soluções que já existem, que já estão no terreno, são boas práticas que já vão sendo seguidas. Simplesmente entendemos que a qualidade e a transparência que é necessária nestes processos exigem, neste momento, pela utilização cada vez mais intensiva das novas tecnologias, que muitas destas regras devam constar de um diploma legislativo, que as solidifique, e um diploma legislativo que possa consolidar as boas práticas que já existem. Boas práticas, muitas delas, como disse, que já estão em utilização no terreno, em matéria de proteção de dados, em matéria de utilização de aplicações informáticas e em matéria de segurança. Portanto, o primeiro objetivo desta proposta de lei é qualidade e transparência. Unificar regras dispersas ou elevar à qualidade de lei boas práticas que já vão ser seguidas. Em segundo lugar, o segundo objetivo desta lei é apostar em soluções informáticas mais partilhadas. Ou seja, evitar soluções informáticas parciais ou fragmentárias que apenas sirvam um serviço, um organismo, um agente determinado ou algumas funcionalidades concretas. Falando claramente, o objetivo é evitar ilhas informáticas. No fundo, aquilo que disse o professor José Tribolé no parecer que fez para a Procuradoria-Geral da República foi o seguinte, quando respondeu à questão de saber se era possível evoluir incrementalmente de uma solução que satisfaça às necessidades prementes para uma adequada aos requisitos do Ministério Público, disse que sim, é possível, mas seria errado, em maiúsculas, fazê-lo apenas para atender aos requisitos do Ministério Público. Correto será, sim, satisfazer as necessidades do sistema de justiça no seu todo. Página 39, parágrafo 6. Ou seja, o que se pretende aqui é garantir que o sistema de justiça é servido como um todo, como, aliás, o processo é. O processo é um processo que é composto por várias intervenções de várias entidades diferentes, juízes, procuradores, oficiais de justiça, que interagem para um resultado final. E o resultado final é uma resposta ao cidadão. Ora, não faz sentido que todas estas entidades tenham aplicações informáticas diferentes, que não dialoguem umas com as outras e que provoquem um isolamento informático. Isso provoca prejuízos e esta lei o que pretende é que exista maior partilha. Claro que cada uma destas entidades deve ter, nestas ferramentas informáticas, as funcionalidades que lhe são específicas. Isto não quer dizer que tenham todas as mesmas ferramentas sem tirar nem pôr. Não é isso que está em causa. Agora, o que está em causa é encontrar soluções partilhadas, coerentes, que evitem o isolamento informático. E quais são, então, estas vantagens da partilha de informação e porque é que é tão importante evitar o isolamento informático e, portanto, porque é que é importante esta lei? É que esta partilha de informação tem vantagens. Eu queria referir 5 vantagens. A primeira delas é que permite, porque todas as entidades trabalham numa plataforma coerente, haver mais informação agregada de gestão. Mais informação para que as entidades com responsabilidade no âmbito da gestão de quem trabalha nos tribunais possam tomar decisões. Mais gestão para o Procurador-Geral da República poder gerir nas competências que lhe cabem os procuradores. Mais gestão para o Conselho Superior da Magistratura poder ter mais ferramentas que lhe permitam saber agregadamente o que tem de fazer, como gerir os recursos humanos que pode gerir no âmbito das suas competências no Conselho Superior da Magistratura. E mais gestão, naturalmente, também para o Ministério da Justiça, a nível mais macro dos grandes números, poder tomar decisões, nomeadamente legislativas, que se mostrem adequadas. Portanto, mais partilha de informação significa mais ferramentas informáticas coerentes entre si, que permitam tratar os dados conjuntos do sistema judicial com mais hipóteses de gestão dadas a quem tenha de exercer essas competências. Em segundo lugar, haver ferramentas informáticas que falem a mesma linguagem significa simplificar os processos judiciais. Significa ter um fluxo de trabalho simplificado e desmaterializado, que ajude os profissionais que trabalham nos tribunais a poder mais rapidamente dirigir-se para aquilo que interessa no processo judicial, que é tomar as decisões jurisdicionais e as decisões relevantes que lhes compitam e não perder o seu tempo em atividade burocrática no processo que não tenha a ver com o valor acrescentado da justiça, que é dar uma decisão final ao cidadão. Em terceiro lugar, soluções mais partilhadas significa também ter informação mais agregada e poder dar informação mais agregada a todos aqueles que tenham o direito de saber em que estado está o seu processo, como está o seu processo, o que se passa com o seu processo e, naturalmente, que ferramentas informáticas coerentes facilitam que haja esta possibilidade de disponibilizar esta informação. Em quarto lugar, queria também referir a facilidade que passa a existir, caso existam ferramentas mais partilhadas, em adotar regras comuns de segurança. É que existindo um sistema coerente de sistemas informáticos, de aplicações informáticas, o que se passa é que torna-se mais fácil implementar ferramentas de segurança que se apliquem por igual a todas e que assim protejam melhor os sistemas. E em quinto lugar, é naturalmente um fator que potencia a economia de recursos e meios, porque naturalmente que gerir um conjunto de aplicações informáticas coerentes é mais fácil do que gerir aplicações informáticas perfeitamente diferentes, com requisitos diferentes, com exigências diferentes. E, portanto, há aqui grandes vantagens em podermos dar novos passos no sentido da partilha de informação, e é também sobre isto que esta lei visa. Em concreto, o que é que se propõe com esta proposta de lei e em termos de conteúdo, o que é que aqui está em causa? Eu queria à cabeça referir, aliás, uma coisa que é a seguinte. É que esta é uma matéria à qual, naturalmente, estamos totalmente abertos aos contributos dos senhores deputados e a ponderar sugestões de alteração para a melhorar. Como sempre, sabem, aliás, que o Ministério da Justiça tem tido sempre essa disponibilidade, estamos dispostos a dialogar, a ouvir e a aperfeiçoar este diploma. Mas este diploma refere-se e adota medidas em 5 domínios fundamentais. Em primeiro lugar, na identificação dos dados do sistema de justiça que podem ser recolhidos e quais são as finalidades dessa recolha. Ou seja, enumeram-se os dados que podem ser recolhidos relativos aos tribunais judiciais, aos tribunais administrativos e fiscais e aos inquéritos, refiro-me aos artigos 6º, 7º e 8º, e a outros dados, como os relativos à conexão processual, à suspensão provisória do processo, às medidas de coação privativas da liberdade e da detenção, às ordens de detenção, aos intervenientes processuais e à tramitação processual dos artigos 9º a 20º. Queria dizer, naturalmente, que hoje existem regras sobre esta matéria, mas é importante que estas regras, identificando-se quais são os dados do sistema de justiça que podem ser recolhidos e quais são os objetivos, fiquem plasmados numa lei da Assembleia da República. É esse, naturalmente, o nosso objetivo. Em segundo lugar, segundo domínio em que há alterações, no domínio das regras de acesso e de proteção dos dados pessoais. E eu queria salientar aos senhores deputados que este é um aspecto charneira desta proposta de lei. Esta proposta de lei é sobre o tratamento de dados pessoais no sistema judicial. É matéria que, naturalmente, tem a ver com as pessoas e que precisa aqui de um conjunto de regras que o cidadão conheça e que estejam transformados num ato legislativo que possa ser consultado pelos vários cidadãos para saber quais são efetivamente os seus direitos. Naturalmente, mais uma vez, que muitas destas regras já existem, já são direitos das pessoas, mas estão muitas vezes dispersos e outras vezes resultam de legislação que não se refere explícita e diretamente ao sistema judicial. E queria, se me permitem, senhores deputados, dar aqui alguns exemplos. Em primeiro lugar, e esta sim é uma novidade, estabelece que a primeira informação visível de alguém que, sendo arguído, tenha sido ilibado num processo penal, deva ser a de não ter sido condenado. Ou seja, se alguém tiver sido arguído e não tiver sido condenado, qualquer pessoa ou entidade que aceda ao sistema e que possa consultar essa informação deve ter à cabeça, como referência, essa declaração de que aquela pessoa não foi condenada. Isto é, naturalmente, a concretização de um princípio constitucional da presunção de inocência. Também aqui, parece-me que isto é extraordinariamente importante. Portanto, o próprio sistema informático poder dizer que aquela pessoa não foi condenada se não tivesse sido. E essa ser a informação que surge à cabeça. Em segundo lugar, uma definição taxativa de quem pode aceder aos dados do sistema judicial. É o artigo 26 e, portanto, definir quem é que pode aceder a estes dados, que naturalmente são regras que já hoje existem e são observadas, mas que ganham a ficar solidificadas numa lei da Assembleia da República. Por outro lado, o reforço da ideia, que hoje naturalmente já existe, e da sua concretização prática no terreno, que também hoje já existe, de que devem existir diferentes níveis de acesso aos dados consoante as entidades em causa, para que cada um apenas aceda à informação que lhe respeita diretamente e ao qual, nos termos legais, pode aceder. Naturalmente, esta é uma regra que já hoje existe, resulta dos princípios gerais, mas a verdade é que ganha-se em ter esta regra solidificada no âmbito de um regime da proteção de dados no sistema judicial. Um outro aspecto muito importante é o acentuar da ideia de que o acesso apenas é possível por parte dos utilizadores legalmente previstos. Mais uma vez, naturalmente que esta é uma regra que hoje em dia já existe. Não é possível aceder a dados que, por alguém que não tenha competência legal para o fazer. De qualquer forma, ganha-se mais uma vez em solidificar numa lei da Assembleia da República essa regra. Finalmente, e isto é importante, o direito de solicitar o conhecimento dos registros que respeitem uma determinada pessoa e a sua atualização de dados, bem como o direito de queixa que as pessoas tenham para a proteção dos seus dados pessoais face à CNPD. Mas queria, naturalmente, deixar muito claro que tudo isto se passa sem qualquer alteração e sem prejuízo dos regimes de segredo de justiça e outros regimes em matéria que envolvam proteção de dados ou alguma inacessibilidade aos dados. Não há alterações nessa matéria. Em terceiro lugar, queria-me referir também a um outro domínio em que esta lei regula e que é importante. É na identificação mais clara das entidades responsáveis pelo tratamento de dados no sistema e das suas responsabilidades no sistema judicial. E aqui, nos artigos 20 e seguintes, define-se um sistema que penso que clarifica bastante qual é o papel de cada um nesta matéria. A responsabilidade pelo tratamento dos dados deve caber ao Conselho Superior da Magistratura, ao Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais e à Procuradoria-Geral da República. Isto é, a responsabilidade pelo conteúdo dos dados inseridos no sistema informático, isto é, a responsabilidade pelo conteúdo dos dados que correspondem ao processo, deve caber a estas entidades. Portanto, quanto aos dados que estão dentro do sistema informático e aos dados que se referem naturalmente a processos judiciais, estas são, no entender do Governo, as entidades responsáveis. Conselho Superior da Magistratura, Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais e Procuradoria-Geral da República. O que é que vai competir a estas entidades? Velar pela legalidade da consulta dos dados, definir regras de segurança, realização de auditorias e verificações que entendam fazer no terreno e o registro de quem proceda a operações materiais de administração de dados. Portanto, é o conjunto de entidades responsáveis por aquilo que está dentro do processo informaticamente. E para isto são dados meios. É criada uma comissão para a coordenação do tratamento e da administração de dados e esta comissão visa, naturalmente, garantir o cumprimento da missão destas entidades e esta comissão junta também responsáveis do ITIS e da DGAS. Eu já me vou referir a isso e dizer qual é que é o propósito e a razão de ser. Esta comissão e estas entidades podem ter acesso a instalações e infraestruturas físicas de suporte, naturalmente, e recebem os registros eletrónicos das consultas de dados. Mas atenção, não está aqui em causa, por esta comissão, o acesso a dados em segredo de justiça, o acesso a dados que estejam em documentos de trabalho ou a alteração de documentos definitivos. Não é isso que está em causa nesta comissão. O que está em causa nesta comissão é a definição de regras que definam em que condições é que pode haver acesso aos dados, controle de acesso aos dados, velar pela sua legalidade, definir regras de segurança, realizar operações materiais de verificações, de auditorias que entendam e, portanto, garantir que os dados do sistema judicial são naturalmente preservados. É muito importante que esta comissão tenha também a participação do ITIS e da DGAS. por uma razão fundamental, que é esta. É que a DGAS é a entidade competente para gerir os oficiais de justiça, e os oficiais de justiça também tratam de dados, como é óbvio, no sistema judicial, e, portanto, para se cumprirem estas indicações e orientações da Comissão, e para que os oficiais da justiça as observem, é muito importante que aqui esteja presente a DGAS. Por outro lado, também é muito importante que esteja o ITIS, DGAS, Direção-Geral da Administração de Justiça, e ITIS, Instituto para as Tecnologias de Informação na Justiça. É que esta comissão vai ter um poder muito significativo e importante, que é o de definir orientações em matéria de segurança. E essas orientações podem significar o desenvolvimento de alterações aos programas informáticos e alterações às aplicações informáticas. E quem é competente para o fazer é o ITIS, e, portanto, também o ITIS deve estar vinculado nesta comissão a poder observar estas regras e a dever observá-las, e, portanto, também é muito importante que aqui estejam nesta comissão. Quais são, então, e qual é o papel que deve ficar reservado para o Ministério da Justiça? Esse papel é o papel de desenvolvimento e disponibilização de aplicações informáticas e programas informáticos e a disponibilização de infraestruturas de suporte ao sistema. Portanto, aquilo que o Ministério da Justiça, o Governo entende que é o seu papel, é realizar operações que permitam provocar a mudança, mudança de rotinas de trabalho, melhoria no acesso por advogados, por solicitadores, por pessoas aos processos judiciais através dos meios informáticos, novas melhorias nas ferramentas informáticas de trabalho dos tribunais que tragam maior celeridade e, portanto, é a esse nível e é ao nível do suporte que o Governo entende que tem um papel e por isso é que apresenta esta proposta de lei. Não é ao nível da consulta de dados de processos, não é ao nível dos dados dos processos que estão inseridos no sistema informático, não é esse o papel que entendemos que o Governo deve ter. O papel que o Governo e a Administração deve ter é o de provocar a mudança para fazer alterações às aplicações informáticas, aos métodos de trabalho, provocar a gestão de mudança para poder haver um melhor funcionamento do sistema da justiça. Em quinto lugar, queria-me referir a condições de segurança, de recolha e tratamento de dados, de que esta lei também fala. Como vos referi aos senhores deputados, esta lei trata de muitos aspectos que já hoje estão no terreno e, naturalmente, estabelece um conjunto de condições importantes até para garantir segurança dos utilizadores, do sistema, por aí fora. Por um lado, estabelece o controle de acesso aos dados, para que só as pessoas autorizadas possam ter acesso aos dados que exercem no âmbito das suas atribuições e competências. Por outro lado, estabelece a elaboração de cópias periódicas de segurança. Por outro lado, estabelece que deve ficar registado o acesso eletrónico de entidades que acederam aos dados, ficando registada a data, a hora do acesso, por aí fora. Naturalmente, muitas destas condições, como disse, são condições que já hoje no terreno existem e estão salvaguardadas. Finalmente, uma quinta alteração, uma quinta conjunto de disposições que esta lei traz e que é importante referir. Um quadro sancionatório específico. Esta lei estabelece que deve ser punido quem utiliza dados do sistema de justiça para um fim diferente do que está previsto. Diz que deve ser punido quem acede aos dados sem devida autorização, portanto, são ilícitos criminais, são crimes que vêm consagrados e previstos nesta lei, e, naturalmente, atribui algumas competências de fiscalização no âmbito da proteção de dados à CNPD. Queria, senhores deputados, por último, referir-me a dois aspectos finais. O primeiro é uma ressalva que gostava de fazer para a discussão séria e objetiva destas matérias. Em primeiro lugar, esta lei não muda, não pretende mudar, não provoca nenhuma alteração a regime de segredo de justiça ou outros regimes que tenham a ver com a preservação de alguma confidencialidade nos dados. Isso está previsto um pouco ao longo de todo o diploma. Se quiser deixar isso mais claro, temos toda a abertura para o ponderar e ver como fazer, mas, muito claramente, não se quer alterar regras em matéria de regime de segredo de justiça neste diploma. Não é nada disso que aqui se visa. Em segundo lugar, este diploma não visa colmatar lacunas legais nem vazios legais. Este diploma não é um diploma que surja porque a sua existência é imprescindível do ponto de vista da lei. Não. Não há aqui nenhum vazio legal, não há nenhuma lacuna. Muitas das questões, aliás, tratadas nesta lei, são questões que hoje já são observadas ao nível das boas práticas e são, aliás, regras que já são seguidas ou ao nível das boas práticas ou ao nível das disposições avulsas que existam ou vão existindo nesta matéria ou que estão conexionadas com esta matéria. O que se ganha com este diploma são vantagens adicionais e eu queria referir-me a essas vantagens adicionais. Em primeiro lugar, a unificação e consolidação de boas práticas de gestão em matéria de proteção de dados. Por exemplo, o registro de acesso de dados ao sistema já existe, com referência à data e hora desse acesso, mas é uma regra que aqui vem prevista nesta lei e não vinha antes em disposição legal. Portanto, há aqui muitas referências, como disse, que são referências que já hoje estão no terreno e que se referem apenas à unificação, consolidação de boas práticas. E o outro aspecto que é muito importante, que é a criação de regras mais claras e transparentes para um sistema que hoje tem grande utilização. É que os utilizadores, sejam advogados, sejam solicitadores, sejam juízes, sejam procuradores, sejam oficiais de justiça, passam assim a ter regras mais claras e transparentes e a conhecer melhor as regras que devem nortear este sistema. Mas há também um outro aspecto que é bastante importante e que é também o propósito desta proposta de lei, que é permitir dar novos passos na utilização das novas tecnologias nos tribunais, com uma confiança acrescida. E queria dar um exemplo. Para um dia podermos encarar a obrigatoriedade de prática de atos judiciais no processo penal, como sabem os senhores deputados, hoje em dia não é obrigatória a utilização de sistema informático para a prática de atos judiciais, atos de juízes, atos de procuradores no processo penal. Portanto, em processos em que existe a segredo de justiça, não é obrigatória a utilização de sistemas informáticos, mas para um dia o podermos encarar, eu penso que só deveremos dar esse passo quando houver instalado o necessário clima de confiança. E esta lei é muito importante no âmbito da criação dessas condições de confiança. Temos de ter este quadro legal transparente e solidificado. E, portanto, para haver aqui um conjunto de regras que permitam dar esse passo, acho que é altamente aconselhável que tenhamos este quadro legislativo. Por exemplo, para haver segurança informática acrescida, é necessário, como nos foi referido pela Procuradoria-Geral da República em parecer, alguma centralização de dados e não dispersão de dados, como hoje em dia é a regra. Ora, para isso, é necessária uma lei da Assembleia da República que estabeleça, como os senhores deputados sabem. Portanto, para darmos novos passos, e novos passos que podem significar alguma centralização de dados e não tratamento de dados por cada tribunal avulsamente, isso só se pode fazer com uma lei da Assembleia da República e, aliás, foi o que nos foi referido pela Procuradoria-Geral da República no parecer que emitiu sobre este diploma. Finalmente, senhores deputados, queria deixar duas palavras sobre a razão de ser desta lei neste momento. É que hoje em dia há uma utilização intensiva das novas tecnologias no sistema judicial. E isso tem ocorrido com o projeto de sítios. Nós hoje em dia temos um processo eletrónico que existe na primeira instância para processos cíveis, processos laborais, processos de família. Como sabem, e eu refiro mais uma vez, isto não se aplica ao processo penal e não se aplica aos processos em segredo de justiça. Mas a verdade é que já temos este sistema. E o que é que significa ter este sistema do processo eletrónico? Significa que os advogados podem relacionar-se com o tribunal através da internet, por meios informáticos. Significa que os atos judiciais, mais uma vez, não são atos judiciais abrangidos pelo segredo de justiça. A sua utilização não é obrigatória para processos em segredo de justiça. São praticados em formato eletrónico. E eu queria dar conta à Assembleia da República dos indicadores que temos neste momento, que são indicadores muito significativos. Já foram entregues 827.107 peças e documentos processuais através do CITES, ou seja, os advogados têm utilizado muito intensivamente os meios eletrónicos para se relacionar com os tribunais. Registam-se, aliás, diariamente mais de 11 mil utilizadores, o que é muito relevante e muito significativo. E, por exemplo, em relação ao procedimento de injunção, 99% das injunções entra só em formato eletrónico com as novas ferramentas que foram disponibilizadas, o que é muito significativo. Aliás, há hoje em dia mais injunções do que ações declarativas, só para se perceber a dimensão da utilização e da transformação que foi possível fazer, à qual os advogados e solicitadores aderiram muito bem e que hoje em dia se verifica no terreno. Mas queria também referir o magnífico esforço de adaptação que todos os dias tem sido feito nos tribunais por juízes e procuradores. E os dados que temos são dados muito animadores que demonstram que tem havido adesão e utilização das novas ferramentas informáticas existentes. Como sabem, desde 5 de janeiro é obrigatória a prática dos atos judiciais, dos despachos, das sentenças, em formato eletrónico para os processos que não estejam em segredo de justiça. E a utilização destas aplicações informáticas já vinha de trás, já estava no terreno há um ano e meio. Portanto, demos este passo com segurança. Ora, desde a altura em que disponibilizámos estas ferramentas informáticas, juízes e procuradores já praticaram 1.461.579 atos judiciais. E desde o estabelecimento da obrigatoriedade da sua utilização em 5 de janeiro, já foram praticados 459.028 atos judiciais por procuradores e juízes. Média diária de juízes que utiliza os sítios todos os dias é de 876 para a prática de atos processuais, são naturalmente apenas indicadores, e a média diária de atos praticados é de 11.763 atos praticados por dia. Ou seja, este sistema está no terreno, tem tido boa adesão, está a ser utilizado intensivamente. O sistema pode ser melhorado, com certeza que pode ser melhorado. Trabalhamos nisso todos os dias. Trabalhamos nisso todos os dias, com 100 elementos que temos no terreno para dar apoio a esta mudança, com contacto direto com os juízes e procuradores que nos fazem chegar todos os dias sugestões, que nos vão reportando aspectos a melhorar, aspectos que identificaram para podermos dar novos passos e facilitar mais a utilização da ferramenta informática. Mas a verdade é que esta alteração ocorreu, está a ser bem aceito e está a ser utilizada. E esta é uma alteração fundamental para que possamos ter um acesso, por exemplo, pelos advogados, através da internet, às decisões judiciais e para que, no fluxo do processo, possa haver poupanças de tempo. Aliás, este tem sido um trabalho feito em cooperação com o Conselho Superior da Magistratura, com a Procuradoria-Geral da República. É um trabalho de todos os dias, é um trabalho no terreno, é um trabalho de identificação de problemas e solução de problemas, e acho que a Assembleia da República tem de conhecer estes resultados e tem de conhecer o caminho que aqui está a ser feito, que é um caminho do acesso e da transparência, é o caminho da celeridade no sistema judicial e é o caminho, naturalmente, da democracia, porque é com isso que a democracia tem a ver. Queria, por último, dizer, senhores deputados, que atribuímos a esta proposta de lei grande significado. É uma proposta de lei, como disse, que tem sobretudo a ver com a criação de condições claras, transparentes, solidificação de boas práticas, de regras, mas também a criação de condições para podermos dar outros passos no futuro. Penso, aliás, que muitos destes passos foram tentados no passado sem êxito. Com esta lei, acho que fazemos um bom serviço à democracia se a conseguirmos aprovar e se conseguirmos aqui gerar o maior consenso possível. Muito obrigado.
O secretário-estado da Justiça, João Tiago Silveira, já tenho alguns seus deputados inscritos. Dou a palavra ao secretário António Filipe, do PCP.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente e Sr. Secretário de Estado, pelos esclarecimentos que nos traz acerca desta proposta de lei. Naturalmente que é uma proposta de lei extensa, com alguma complexidade e que, obviamente, iremos ter a oportunidade de apreciar na generalidade e depois, enfim, na especialidade. Eu, em todo caso, a consideração que queria fazer, eu diria que é quase um ponto prévio, ou seja, o Governo traz aqui uma proposta de lei que é inquestionavelmente necessária, porque, obviamente, todos sabemos que, mais dia menos dia, os computadores, a informática teria de chegar aos tribunais. E, portanto, embora isso não aconteça com... Enfim, já, não é cedo, mas, em todo caso, obviamente que a utilização da informática nos tribunais exige que haja a respectiva regulamentação legal, não é? E, portanto, isso não pode ser feito de qualquer maneira, dado que a sensibilidade dos dados, que, dada, enfim, não só a complexidade da gestão desse sistema, mas dada até a natureza dos dados que são, que constam necessariamente desses ficheiros, obviamente que isso tem de ser tratado com os devidos cuidados e, obviamente, que não pode ser tratado sem que haja, obviamente, uma lei da Assembleia da República que regule os termos em que esse processamento de dados se pode fazer, quais são os dados, como é que os pode aceder, condições de segurança, enfim, tudo isto que está, no fundamental, tratado nesta proposta de lei. A questão que se coloca, e tal modo é assim, que a proposta de lei prevê que, no seu último artigo, artigo 56, que após a sua publicação, a presente lei entra em vigor seis meses após a publicação. Portanto, o que significa que estamos, portanto, perante algo que exige adaptação, que exige alguma digestão, não é, por parte dos utilizadores do sistema. Tudo isto estava muito bem se nós não estivéssemos já hoje confrontados com vários problemas decorrentes, precisamente, da utilização da informática no sistema judicial, designadamente através do tal sítios a que o Sr. Secretário de Estado aludiu, e que nós temos tido muitas notícias, não propriamente pelas melhores razões. Ou seja, fica-se com a sensação de que é uma matéria que exige uma regulamentação legal estrita e rigorosa. A proposta de lei acaba de entrar na Assembleia da República para discussão. Mas, entretanto, as coisas estão no terreno. E estão no terreno como? Não se sabe. Ao abrigo de que legislação? Nenhuma. E isto é um problema. Ou seja, quando recebemos, enfim, notícias de reclamações relativamente ao funcionamento do sistema sítios, quando tomamos conhecimento de decisões, inclusive judiciais, que põem em causa a constitucionalidade da forma como tudo está a funcionar e de magistrados judiciais que até se recusam a funcionar naqueles termos. E nós nos questionamos, bom, mas vamos lá ver, ao abrigo de que legislação é que isto está a funcionar? Bom, está a funcionar ao abrigo de uma legislação que não existe e que há de existir um dia, quando esta proposta de lei for aprovada. E, portanto, eu creio que, como para usar uma expressão popular muito, muito generalizada, o Governo aqui quis pôr o carro à frente dos bois, ou seja, quis começar a funcionar sem que as coisas estivessem acalculadas do ponto de vista jurídico e de forma a que todos os valores que devem ser tutelados por Estado de Direito Democrático fossem efetivamente. E, portanto, esta proposta de lei é um instrumento de trabalho interessante, que nós iremos, obviamente, apreciar com todo o cuidado, porque, efetivamente, sem uma leitura, enfim, minuciosa, que ainda não tivemos a oportunidade de fazer, mas, à partida, parece que estes são os aspectos que devem, de facto, ser salvaguardados, mas a questão, a perplexidade com que estamos confrontados é de que... Como é que é compatível que este processo legislativo esteja ainda no início e que, entretanto, estejam a funcionar no âmbito do sistema judicial, pelo menos a nível de processos cíveis, a utilização de meios informáticos sem que todos estes aspectos estejam efetivamente acautelados e sem que toda a regulação legal que é necessária esteja no terreno e esteja em condições de funcionar. E, portanto, parece-nos-ia que o Governo deveria ter feito ao contrário. Isto é, esta proposta de lei, já antes de terem sido postos a funcionar programas como o programa Sítios, era importante que esta legislação já tivesse sido efetivamente aprovada. Porque isto, provavelmente, ter-nos-ia, evitaria muitas trapalhadas que hoje estão por aí e que de facto põe em causa até não só o funcionamento do sistema, como a própria segurança jurídica dos cidadãos, que às tantas, perante decisões contraditórias, já não sabem a quantas andam e como é que vão funcionar. Eu imagino, não exerço advocacia, mas imagino que não deva ser fácil, perante a perplexidade que este sistema está a gerar e os problemas que têm sido detectados, as pessoas que funcionam diariamente com o sistema judicial devem sentir-se, por vezes, um pouco atrapalhadas para saber como é que as coisas vão funcionar. E, portanto, quer-me parecer que há aqui, quer-me parecer que a introdução de meios informáticos nos tribunais não é relativamente tardia, quer dizer, não é cedo para o fazer. Agora, parece-me mais tardia ainda é a aprovação de legislação que permita que as coisas possam funcionar regularmente. E eu gostaria de saber, para além do Sr. Secretário de Estado já nos deu aqui os números de quantos são os utilizadores, quantos são, bom, eu diria que remédios têm as pessoas que não utilizá-los, mas para além dos utilizadores, do número de acessos e isso tudo, eu gostaria de saber como é que estão a ser encarados os problemas que estão a ser suscitados, geralmente por magistrados judiciais que se estão a recusar a aplicar as possibilidades tecnológicas que neste momento estão disponíveis, mas que o fazem invocando a falta de cobertura legal e constitucional para aquilo que está a ser feito. E com decisões, inclusivamente, são decisões de natureza jurisdicional. E, efetivamente, que isso coloca problemas aos utilizadores que, do meu ponto de vista, não estão calculados. E eu gostaria de saber como é que o Sr. Secretário de Estado está a ver este problema.
Sr. Deputado António Filipe, PCP, tem a palavra o Sr. Deputado António Preto, do Partido Social Democrata.
Boa tarde. Cumprimentá-lo em nome. Bom dia, boa tarde nesta fase. Em nome do PSD, cumprimentá-lo. Eu não queria ter aqui uma posição do velho de Restelo relativamente àquilo que é a inovação. Acho que é bem-vindo aquilo que tem sido a inovação na área informática e eventualmente é mais compreensível a sua presença aqui do que a presença do Sr. Ministro, até em função da matéria, e porque, eventualmente, até porque tem competências delegadas, estará muito mais à vontade para falar destes temas. A viagem a Salvador terá sido, às tantas, um bom pretexto, mas não deixa de ser, a sua presença aqui não deixa de ser bem-vinda até por isso. Mas queria dizer, relativamente a isto que são inovações na área da justiça, e que são bem-vindas enquanto propósito e enquanto atitude, eu tenho aqui algumas dúvidas, não tanto relativamente a este diploma, mas também relativamente a ele. A primeira questão que me suscita aqui é porque é que nós devemos funcionar na jurisdição administrativa e na jurisdição tributária como uma plataforma, e porque é que vamos funcionar nas outras jurisdições com outras plataformas. Sinceramente, não vejo aqui razão. Depois, este diploma, pelo que me parece que está aqui, é um diploma que visa uniformizar a recolha de dados, quer da jurisdição administrativa e tributária, quer da jurisdição comum, quer, vamos falar aqui, de alguma maneira, se é possível, da jurisdição criminal, se é que aqui se pode fazer aqui alguma identificação relativamente a isso. E, portanto, se há aqui um propósito de uniformização e tratamento desses dados, eventualmente não há razão também por aqui para estarmos a funcionar com plataformas que respondem de maneira diferente. Eu sou advogado de prática de barra nas diversas áreas e, portanto, sinto também um bocado essas dificuldades. Depois, tendo o Sr. Secretário de Estado e tendo aqui também tido algum papel inovador na área dos julgados e da mediação penal, e da mediação civil e da mediação normal, eu, da primeira leitura que eu faço aqui, os dados relativos à mediação, é verdade que o processo informático não vai tão avançado na mediação, mas os dados relativos à mediação estão ausentes aqui deste relatório. Depois há aqui, de facto, esta lei é uma lei necessária, e é uma lei necessária do ponto de vista da salvaguarda de regras mínimas até do Estado de Direito. É porque estas normas, ou o que aqui está, ou os dados que nós temos, permitem, nomeadamente, fazer uma coisa que eventualmente os magistrados não gostarão, que é fazer o ranking da produtividade dos magistrados. Por exemplo, nós podemos saber quais são os 10 que trabalham mais no país e quais são os 10 que trabalham menos, eventualmente, não é? E, portanto, isto significa aqui, e eu percebo o incómodo que isto também suscita relativamente a alguns operadores, há aqui algumas vantagens, mas também temos que entender que a utilização de alguns dados, nomeadamente desses dados, podem, relativamente aos magistrados, ser entendidos como forma de coação, até a revelação pública desses dados, e podem suscitar aqui algumas dificuldades desse ponto de vista, e nós temos de ter aqui algum cuidado. E depois, sobretudo, suscita-me aqui uma perplexidade. Eu tive um contacto recente com a proposta de lei, naquilo que me foi possível de uma leitura transversal e não exaustiva, não quero aqui de cair em erro, não vejo aqui que haja, por exemplo, a necessidade, e acho que poderia eventualmente fazer sentido dentro daquilo que era aquele seu propósito de consensualizar o mais possível, e aliás tem sido a atitude que tem mantido na gestão desta área. E eu, sinceramente, sinto que eventualmente fará aqui falta um relatório anual e que essas contas sejam prestadas aqui na primeira comissão, aqui na Assembleia da República. Não é? Não vale a pena estarmos aqui a recolher os dados. Não vale a pena haver um conjunto de entidades que têm acesso e têm essa informação e que o podem até ter em carteira e, no fundo, com certeza, sempre com bons propósitos, mas há sempre também bons malandros pelo meio. E depois, enfim, não podermos, no final, ter aquilo que é o retrato daquilo que está a acontecer. Em vez de termos esses números avulsos que mostram também aqui da sua parte do gosto com que os diz e que diz bem isto está a avançar, e é um sinal que naturalmente dá alguns avanços, mas a verdade é que, e às tantas até para o equilíbrio e para a confiança do sistema, fazia sentido que naquela comissão que refere, que é uma comissão de alguma maneira de fiscalização, digamos assim, de controle, às tantas fazia sentido que houvesse elementos da Assembleia da República, como faria eventualmente sentido que houvesse uma prestação de contas, já que temos aqui o relatório do Procurador-Geral e que temos uma série de relatórios, que houvesse de alguma maneira uma prestação de contas anual também relativamente aqui a estas áreas. E, portanto, nesta fase, era aquilo que tinha para perguntar.
Deputado António Preto, do PSD, dou a palavra ao Sr. Deputado Nuno Melo, do CDS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, três ordens de questões principais. A primeira tem que ver com uma dúvida que ficou desta intervenção inicial do Sr. Secretário de Estado a propósito do registro dos dados referentes aos arguidos que tenham sido absolvidos. Terá feito menção à circunstância de que estes arguidos seriam os primeiros cujo registro aconteceria, ou seria a primeira verificação que seria possível. Eu pergunto-lhe se o que seria suposto, relativamente a um arguido que é absolvido, é que não constasse coisa nenhuma. Quer dizer, porque pelo menos foi feito de um registro geral, de espécie de cadastro, de onde consta a vida de quem seja. Se é absolvido, é absolvido. Ponto. Refere também, Sr. Doutor, que no artigo 5, número 1, a linha D, desta proposta de lei, que os dados recolhidos entre defensores, advogados e mandatários. E esta proposta expressa bem que foram feitas algumas consultas. Foram ouvidos o Conselho Superior de Magistratura, o Conselho Superior de Tribunais Administrativos e Fiscais, o Conselho Superior do Ministério Público e a Comissão Nacional de Proteção de Dados. Não diz nada da ordem dos advogados. Eu pergunto se o Sr. Secretário de Estado não tenderá a fazer aos advogados a mesma coisa que já conseguiu com o notariado. Porque, bom, em boa verdade, referir numa proposta de lei aquilo que será a competência, aquilo que será decidido em relação a advogados, pedindo-lhes, para além de mais, com obrigações que não impendiam sobre os defensores e que agora, por força de lei, passam a ser obrigatórias. Enfim, consagrar tudo isto e não ouvir a ordem dos advogados, eu suponho que diz tudo no Ministério da Justiça. Tenciona, quer dizer, todas estas entidades são ouvidas antes da proposta elaborada e a ordem dos advogados é ouvida depois, tipo favor, para saber o que pensa. Eu não acho normal se assim for. portanto gostava de saber se o Secretário de Estado se ouviu ou não ouviu a Ordem dos Advogados, tal qual ouviu o Conselho Superior de Magistratura, o Conselho Superior de Tribunais Administrativos e Fiscais, o Conselho Superior do Ministério Público e o Conselho Nacional de Proteção de Dados. Porque operadores judiciários não são só, como calculará, juízes, nem a Judicatura, nem o Ministério Público. E depois, a propósito dos sítios, o Secretário de Estado, enfim, eu registro que há relativamente pouco tempo, pouco mais de um mês, eu apresentei um requerimento nesta comissão para a audição do Sr. Ministro da Justiça, se fosse possível de Vossa Excelência, precisamente, a propósito dos sítios. E o Partido Socialista entendeu chumbar esse diploma, chumbar esse requerimento. Não fazia sentido ouvir o governo sobre a matéria. Claro que eu, à data, quando apresentei esse requerimento, reportava-me a um despacho de uma senhora magistrada, num tribunal de família, que alertava para deficiências do ponto de vista daquilo que são os direitos, liberdades e garantias que esta Comissão tende a cautelar, da utilização desse mesmo sistema. Dava conta como processos estavam acessíveis a funcionários de uma direção-geral, dados supostamente reservados poderiam ser consultados, poderiam inclusivamente ser manipulados e alterados, dava conta de um parecer do professor Tribolé, digo de memória, julgo que não me engano, basicamente arrasando o sistema do ponto de vista dessa salvaguarda de direitos, liberdades e garantias, e dizia até da possibilidade de consulta dos despachos dos senhores magistrados em tempo real. Ou seja, o senhor magistrado estaria a produzir o despacho e poderia estar a ser visionado pelo senhor, enfim, administrativo, nomeado pelo governo ou contratado pelo governo, onde fosse uma direção-geral responsável pela manutenção do sistema em si. A maioria socialista entendeu que estas apreciações de uma magistrada que todos os dias é chamada exatamente a trabalhar com o sistema não foram suficientes para, em matéria de apreciação de direitos, liberdades e garantias, merecer a apreciação de Vossa Excelência ou do Sr. Ministro da Justiça. Portanto, eu nesta primeira oportunidade que surge, faço-lhe a questão. Porque se essa senhora magistrada tem razão ou não. Agora, com um aditamento, Sr. Secretário de Estado, eu sei que virá com uma declaração do Conselho Superior de Magistratura, que terá dito, enfim, no acompanhamento de tudo bem. Mas recordo-lhe uma outra declaração, igualmente noticiada há muito pouco tempo, e que é da Associação Sindical de Juízes Portugueses, que, entre outras coisas, reforça as preocupações em matéria de direitos, liberdades e garantias que a senhora magistrada anteriormente referida tinha aduzido, mas traz outros dados novos e que têm que ver com, enfim, ontem ouvimos notícias sobre o Simplex. A oposição tem uma contestação de princípio às grandes medidas deste governo fantástico que no Simplex consegue melhorar a vida dos cidadãos, e eu não contesto aquilo que a desburocratização traz de bom e traz muita coisa. Agora, o que também não aceito é propaganda à volta daquilo que não é simplificação de coisa nenhuma. E eu compreendo que, à falta de melhor, sirva ao Simplex como cartão de visita do governo. Agora, o Sr. Secretário de Estado, pergunto-lhe o seguinte, quer dizer, quando eu ouço um juiz, ou vários, neste caso um representante de muitos, dizer que nessa simplificação, nos apagões que têm sido frequentes, eu também sou advogado e tenho sido vítima disso, sabe-se a Secretaria de Estado. Portanto, eu sei muito bem que é a circunstância de estar a terminar um prazo, terem que se dar entrada de peças processuais e se querer recorrer aos sítios e estar o dia inteiro com o apagão generalizado e logo os sítios não estar a funcionar. É muito bom chegar aqui e dizer os sítios é uma maravilha, desburocratiza, resolve a vida dos cidadãos, só que depois quer-se trabalhar nos sítios e os sítios não funcionam. Porque entre o anúncio e a execução da medida vai um longo caminho. E entre o anúncio e a eficácia do sistema, um caminho ainda maior. Não é, Sr. Secretário de Estado? E gostava, em primeiro lugar, que me desse resposta para a circunstância dos operadores judiciários terem que levar com dias inteiros com um sistema operativo que não funciona. Como é que é possível? E aí, de novo, reportando ao Sr. Presidente da Associação Sindical dos Juízes Portugueses, lembrando o que foi referido nessa parte da celeridade, para o facto de um juiz, o Sr. Secretário de Estado pode encolher os ombros, enfim, mas enfim, fará como em relação a muitas outras matérias. Eu tento aqui só dar expressão àquilo que são as preocupações de muitos dos destinatários das medidas que o Secretário de Estado aponta, não é? E eu, quer dizer, a propósito dos sítios, dava também nota desta preocupação do Presidente da Associação Sindical quando dizia que um juiz, quando esses apagões acontecem, tem muito mais trabalho e demora muito mais tempo na consulta do processo e na sua utilização do que sem sítios, porque materialmente o processo não está ali. Enquanto o processo materialmente ali está, o Sr. Juiz, querendo, consulta-o,
nas suas partes, nas suas folhas. Até tem a minudência, o Sr. Presidente da Associação Sindical dos Juízes Portugueses, de referir que nos despachos, anteriormente, a referência muitas vezes era despacho de folhas, três pontinhos. Sabia-se que se referia ao processo. Agora tem que referir o processo, número tal, com ficha, número tal, com não sei o quê, que só isso é muito mais complicado. Mas quando o apagão acontece, ou quando o sistema não está completamente funcional, o processo fisicamente não está ali e não pode ser consultado. Não podendo ser consultado, é o processo que para. E o despacho, que era suposto ser mais célebre, deixa de o ser. E, portanto, o Secretário de Estado, louvando a preocupação, note bem que é para que não tenha aí o argumento para, enfim, argumentar politicamente do que tem que ser explicado juridicamente. Louvando eu as preocupações com a desburocratização do sistema, com a simplificação dos procedimentos e até com a consulta que um sistema informático conceba e consinta, isso não invalida tudo o resto na deficiência e no caos com que este sistema funciona, com prejuízo para todos, para juízes e para advogados, nomeadamente. Por agora ficava por aqui.
Obrigado, Sr. Deputado Nuno Melo. Como se lembra, quando isso foi rejeitado, eu disse, bom, está para vir aí o Ministro da Justiça, nessa altura põe-lhe o problema. E, aliás, antes mesmo de ter entrado, eu tinha dito ao Sr. Secretário de Estado e a toda a Comissão que, enfim, o Sr. Secretário de Estado estava aqui para a questão dos dados, mas que provavelmente havia aí umas questões também acima da mesa, designadamente dos sítios, que seriam perguntados, como vocês vêm-se agora a ver, e bem. E, de algum modo, o Sr. Deputado Dona Filipe também já tinha aludido isso. Como se sabe, nesta Comissão, nós temos uma política de grande abertura e é assim que deve ser. Dou a palavra à Sra. Deputada Helena Pinto, do Bloco de Esquerda.
Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, também cumprimentá-lo pela sua disponibilidade em vir debater este assunto. Como aqui já foi dito, Sr. Secretário de Estado, hoje tem uma primeira abordagem a uma proposta de lei que é complexa, e que vai requerer, penso eu, da parte da Assembleia da República, uma atenção bastante redobrada e um trabalho aprofundado. E, de facto, alguns senhores deputados já colocaram a questão e eu não posso deixar de a colocar e de passar por ela, em primeiro lugar, sem querer estar a repisar as questões. Mas o Sr. Secretário de Estado falou logo na sua intervenção de abertura do clima de confiança, de que era necessário, as suas palavras foram exatamente o clima de confiança quando se trata de levar a informática e as suas potencialidades e as suas capacidades para os tribunais. Como? Para novos espaços. Exatamente. Mas então, convinha também já ter alguma confiança nos espaços atuais, penso eu. E acho que é preciso o Sr. Secretário de Estado ver que a realidade que hoje vivemos e o que sentimos e que nos chega por diversas formas é que não está instalado um clima de confiança em relação ao sistema de dados e aos sistemas informáticos na Justiça. Não vale a pena dizermos o contrário, porque a realidade está aí para o demonstrar. E não será, com certeza, por nós dizermos muitas vezes, não é, que não, senhora, que está tudo a correr bem, por um lado que as coisas começam a correr bem, mas a outra que é a mais importante de todas, na minha perspectiva. Não, Sr. Secretário de Estado, lamento, mas acho que para mim a principal questão e aquilo que é importante é que o sistema de justiça tem que ter a garantia dos cidadãos e das cidadãs. E tem que ter mesmo. Não pode só parecer que tem. Tem mesmo que ter. E não tem, infelizmente. E eu sublinho o infelizmente. Por isso eu acho que faria bem o Governo em encarar este problema de frente e em resolver este problema. Porque ele é um facto objetivo. Penso eu, mas isto é, com certeza, a forma que tenho de ver isso. E é muito importante, e a questão que se coloca, e que já é colocada já com a utilização das atuais aplicações informáticas, é que o Sr. Secretário de Estado tem que responder a uma pergunta muito simples. É que se está ou não está, se o Sr. Secretário de Estado a garantia, nos dá a garantia absoluta de que os dados são preservados no sistema de justiça. Se existe essa garantia absoluta, como exatamente, por exemplo, as queixas e as reclamações que temos recebido dos senhores magistrados, é se existe ou não existe. Se o senhor secretário de Estado pode dar a garantia absoluta de que não há nenhuma intervenção externa nos atos processuais que estão a ser realizados. E, de facto, era muito importante que estas questões ficassem clarificadas antes de as aplicações informáticas se estenderem a outros domínios na justiça. Parece-me a mim. Agora, Sr. Secretário de Estado, o Sr. Secretário de Estado também afirmou várias vezes durante a sua intervenção, aliás, percebi que reafirmou várias vezes que isto não se aplica aos processos em segredo de justiça. Várias vezes disse. Bom, mas também quanto ao segredo de justiça estamos conversados, aplicando-se ou não se aplicando. Bem, acho que não é preciso comentar muito mais sobre isso. Isto para lhe dizer, Sr. Secretário de Estado, de que uma proposta de lei como esta, que também me parece que em certa medida veio atrasada, mas que necessita de um aprofundamento e tem que ela própria gerar uma grande confiança na sua implementação no sistema de justiça, que tem que incluir toda a gente, todos os intervenientes no processo judiciário, mas também a Assembleia da República e os cidadãos que estão. E as cidadãs, com certeza. Acho que não faz mal nenhum referir mais de metade da população portuguesa. Acho que não custa nada, penso eu. E veja lá, Sr. Deputado, eu geralmente até tenho menos tempo para falar com o Sr. Deputado e mesmo assim emprego aqui. Mas eu vou tentar ser rápida para não... Bom, mas nesse sentido, isto seria uma apreciação geral do... Eu queria lhe colocar algumas questões concretas para que o Sr. Secretário de Estado também nos pudesse dar uma visão sobre isso. A primeira prende-se com a questão da comissão. Da comissão, que eu agora não me lembro exatamente qual é o artigo da comissão que eu não anotei, mas pouco importa, pronto. É a questão da composição desta comissão e se de alguma maneira o Sr. Secretário de Estado também está aberto ou prevê ou acha que se deve prever, penso que o Sr. Deputado já tocou nesta questão também, se deve prever algum controle, alguma informação por parte da Assembleia da República em relação, está aqui, é o artigo 22. E sobre esta comissão. E até se não poderia prever também, vamos lá, quais foram os critérios, nós agora ainda estamos também mais na fase de perceber a questão, quais foram os critérios para se chegar à composição, assim como está, desta comissão. A segunda prende-se com uma questão que eu também me parece que atravessa um pouco toda a proposta de lei, e que, de facto, poderia eventualmente ser melhorada, que é a questão do quando se refere aos dados, numas situações, é-se muito específico, em todos os dados que são possíveis de referir, há uma preocupação de fazer de especificar todos os dados, e noutras situações é-se muito geral. Portanto, se não deveria haver aqui uma uniformização, eu posso depois dar sobretudo num aspecto que a mim esse também me levanta algumas preocupações e é onde me parece que é mais geral, que é no artigo que tem a ver com a conexão de dados com outros sistemas. Porque esta acho que é uma questão muito importante da proposta de lei e que tem a ver com a confiança, com a segurança e com tudo o resto. É quando os dados que estão armazenados vão ser conectados com outros sistemas. Ora, aqui tem que haver um cuidado redobrado, senão, o Secretário de Estado diz que qualquer dia a gente tem aí um enorme bolo onde estão os nossos dados todos e mais alguns. E como é que é? Aliás, eu acho que esse perigo aqui está presente. Por isso, numas situações os dados são muito específicos, quando chegamos à questão da conexão com os outros sistemas, é os dados. Fiquei aberto. E parece-me que era o local onde eles deveriam, de facto, estar mais condicionados e mais especificados. Mais só mais duas questões. Penso eu que a proposta de lei prevê duas portarias. Acho que são só duas portarias. Era preciso também, nesta matéria, acautelar aqui a questão das portarias, que, como sabemos, só dependem do Governo, se não seria o Governo de ponderar ou outra forma de diploma, ou pelo menos, aliás, como a CNPD recomenda, que essas duas portarias tenham obrigatoriamente pareceres, sejam sujeitas obrigatoriamente a pareceres. E, por último, Sr. Secretário de Estado, prende-se com o quadro sancionatório. Também gostava de saber quais os critérios para este quadro sancionatório. É porque eu acho que não há graduação aqui da responsabilidade nem da importância dos diversos tipos de infrações. É porque é tudo com a mesma pena. É tudo. Portanto, qual foi o critério para este quadro sancionatório? Portanto, diferencia-se as infrações, mas depois, a parte sancionatória, peço desculpa pelo que vou dizer, mas peço copy-paste, não é? Foi assim um bocadinho. Porquê? Se assim foi, se foi esta a opção, porquê? Eram estas questões, Sr. Presidente. Muito obrigada.
A Helena Pinto, do Bloco de Esquerda, tem a palavra o Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também agradecer a presença do Sr. Secretário de Estado e as explicações que aqui nos trouxe. Para o Partido Socialista, esse diploma reveste-se de grande importância para o nosso ordenamento jurídico. Não que ele seja uma peça indispensável no sentido de que a prática necessita que esse diploma já estivesse em vigor, na medida em que convenhamos, do que nós estamos aqui a tratar é da forma de lidar com os processos. Processos em tribunal aos desde que há tribunais. Pessoas que trabalham nos processos, advogados, juízes, Ministério Público e funcionários, há, desde que existem processos e tribunais. Nós estamos a regular a forma como se lidam com os processos. Até aqui, lidávamos com os processos em papel, em documentos. Agora, vamos tentar fazer o caminho, já está a ser feito, em muitos tribunais, na regra, na generalidade, o Sr. Secretário de Estado já nos deu alguns números sobre como andam o funcionamento do sistema informático da desmaterialização dos processos. E aquilo, o que vamos aqui, essa lei vem, é regular a proteção de dados que a utilização informática, numa plataforma informática, pode suscitar. E, portanto, verdadeiramente, tal como disse o Sr. Secretário de Estado, esse diploma não é uma necessidade no sentido de que o processo não pode andar sem esse diploma, mas sim uma clarificação da forma como manuseamos, como tratamos, como mexemos, passa a expressão, com o processo. E isso, para nós, é muito importante. É muito importante porque traz garantia para os cidadãos, e vejamos como. Até aqui o processo é tratado por papel e por documentos. É possível a fuga de informação? É. E é constante. É possível tirar uma fotocópia de um processo? É. E constante por qualquer cidadão quase. Quem lida com os tribunais, muitos de nós lidamos, sabemos que qualquer funcionário, qualquer advogado, qualquer quase cidadão, não é bem, mas é quase, pode entrar numa secretaria de um tribunal e enfim, falar com o funcionário e pegar no processo e tirar fotocópias. E, portanto, aquilo que nós tratamos agora é de ter um tratamento diferenciado. Qualquer acesso ao processo pode ficar registado. Qualquer acesso ao processo pode saber quem manuseou, quem fez, onde partiu, qual é a origem. Ou seja, ao contrário do que possa parecer, aquilo que nós estamos a tratar é de uma melhoria do sistema e não de piorar o sistema face àquilo que existe hoje em dia. Hoje em dia estamos a tratar de papéis, estamos a tratar de processo físico em que cópias manusear é possível por quase qualquer um dos operadores ou qualquer cidadão quase que chega ao tribunal. Agora, vamos tratar de forma mais codificada no sentido informático do termo. Portanto, a lei vai ajudar, a lei clarifica, a lei garante direitos dos cidadãos, a lei não é uma necessidade para que o sistema funcione. Parece que isso era importante que ficasse claro. Quanto aos meios que passaram a ser disponibilizados, bem, eu recordo que o CDS e o PSD tentaram fazer uma lei desse género em 2004, quando estiveram no governo, na última vez que estiveram no governo. E estão preocupados alguns dos cidadãos ou alguns políticos dessa área com o acesso aos dados, aquilo que essa proposta de lei nos traz é que o acesso aos dados fica garantido pela tal comissão, que está nas mãos do Conselho Superior da Magistratura, dos Conselhos Superiores da Magistratura e da Procuradoria-Geral da República. Aquilo que a vossa proposta nos trazia é que ficava na Direção-Geral da Administração da Justiça. Ou seja, todos esses dados, sim, na vossa perspectiva, é que ficava no controle político e verdadeiramente político e administrativo do termo. Nós não fazemos essa opção. A opção que nós fazemos é de que os Conselhos e a Procuradoria-Geral é que têm o acesso aos dados e aqui nos distinguimos de uma visão do que é que entendemos por acesso aos dados e aquilo que é a transparência do sistema sem fins de manipulação de informação por qualquer forma. Gostaria de dizer que, para nós, o que é verdadeiramente importante são o interesse dos portugueses e não o interesse das corporações e, muito menos, interesses individualizados dessas corporações. Percebemos que, desde o princípio, o Sr. Secretário de Estado disse-nos que tinham 800 e tal mil atos judiciais praticados no sistema informático. Se um juiz reclama que, no seu caso, aquilo não funcionou, se mais um juiz ali também reclamou que não funcionou, quer dizer, estamos à procura da árvore ou da floresta? O que é que procuramos aqui? Quer dizer, em 800 e tal mil atos judiciais praticados nos processos, conseguimos identificar meia dúzia de pessoas que reclamam, bem, o sistema de facto está a funcionar muito bem, está a funcionar otimamente, porque o contrário, quer dizer, nessas centenas de milhares de atos, em que são praticados por dia 11 mil atos judiciais, se sabemos pelos jornais que há 3 ou 4 reclamações, mesmo que seja por dia, estamos a falar de uma ínfima percentagem, estamos a falar de uma percentagem que, se não houvesse, é que era de admirar. Porque o sistema, então, era completamente blindado e que não havia maneira, quer dizer, sistemas falham, por vezes falham. Nós temos pena que assim aconteça, Naturalmente que faremos as melhorias, mas entre isso e o caos do sistema, quer dizer, não percebo de onde é que vem essa confusão. Não é confusão, é naturalmente, há uma intenção por trás de quem o afirma, que nós percebemos que tem uma motivação concreta, mas que não corresponde à realidade, é que isso tem que ficar muito claro e muito bem afirmado aqui, porque, repito, 11 mil atos judiciais por dia e 4 ou 5 podem ser identificados que falharam, estamos a falar de uma ínfima percentagem que é perfeitamente plausível num sistema de informática. Portanto, não me parece que essa seja a questão. De qualquer maneira, aquilo que eu gostaria de que também ficasse claro é se o Sr. Secretário de Estado tem... quer dizer, também ficou aqui a ideia, algumas vezes passada, de que vamos atrasados. Aquilo que gostaria de perguntar era se, face à Europa, face ao mundo, estamos mesmo atrasados, quer dizer, a informatização que nós temos em Portugal é, assim, o atraso da Europa. Somos o último país da Europa que vai implementar um sistema informático. Ou, pelo contrário, é um sistema que nos pode orgulhar no mundo e na Europa. Obrigado.
Sr. Deputado Ricardo Rodrigues tem, então, palavra para responder aos seus deputados, o Sr. Secretário de Estado da Justiça, João Tiago Silveira.
Muito obrigado às perguntas que todos os senhores deputados fizeram. Uma boa parte delas são boas perguntas e eu gostava de lhes responder. E há outras perguntas que nos permitem também dar um esclarecimento que é devido essencialmente à Assembleia da República. E isto não é, não são só palavras. A Assembleia da República é a Casa da Democracia. E, portanto, é a Assembleia da República que tem de estar a par destas questões e que tem de ser esclarecida. Até porque muitos dos partidos representados na Assembleia da República também já passaram por questões absolutamente idênticas a estas. Absolutamente idênticas, com notícias dizendo exatamente as mesmas coisas, com o mesmo enumerar de casos pontuais, em que se tenta fazer de uma árvore a floresta e, portanto, acho mesmo que é o local ideal para se poder esclarecer tudo e saber para onde é que queremos ir, para onde é que a democracia quer ir. Eu queria começar por responder às questões que foram levantadas pelo Sr. Deputado António Filipe e pela Sra. Deputada Helena Pinto, penso também se referiu a ela, onde referem, dizem que o sítio está a funcionar sem regulamentação e, portanto, que supostamente pusemos carroça à frente dos bois. Não é isso. Aliás, o Sr. Deputado Montalvão Machado há pouco disse, se não tivesse sido feito nada, e muito foi feito, com resultados, estar-se-ia seguramente aqui na Comissão a criticar, e aí com razão, que nada estava feito. Bom, mas eu queria referir-me especificamente às questões da regulamentação e legalidade da situação que hoje temos nos sítios. É que foi aprovada aqui, na Assembleia da República, uma disposição, o artigo 138-A do Código de Processo Civil, que foi votado nesta Assembleia, onde é dito expressamente que a tramitação dos processos é eletrónica, em primeiro lugar, e que habilita a que se fixem os termos dessa obrigatoriedade através de portaria, nomeadamente a data a partir do qual essa obrigatoriedade haveria condições para estabelecer essa obrigatoriedade. Essa disposição é uma disposição da lei, é uma lei da Assembleia da República, foi votada na Assembleia da República e permite e habilita legalmente a que possam ser dados os passos que foram dados. Aliás, há outras disposições de onde isso resulta, mas eu não quero ser fastidioso, mas há habilitação legal, naturalmente, para fazer o que está hoje no terreno. É óbvio que há. Há a lei da Assembleia da República e há portarias que depois estabelecem esses termos. Agora, atenção, não nos iludamos. Este é um processo de gestão da mudança. É um processo que provoca muitas alterações nas rotinas de trabalho, nos métodos de trabalho, na forma como se realizam os procedimentos de trabalho todos os dias. Portanto, é natural que surjam críticas. E é natural que surjam críticas na comunicação social. Todos estes grandes processos de gestão de mudança implicam estas alterações. A grande questão é saber como é que vamos lidar com elas. Nós vamos seguir este processo, porque entendemos que ele é essencial e importante para a democracia, ou vamos dar voz a todas as críticas avulsas que possam surgir e que são, efetivamente, críticas avulsas. Essa é que é a grande questão. Agora, quanto à regulamentação e existência de regulamentação, há a lei da Assembleia da República, aprovada na Assembleia da República, e há, naturalmente, o desenvolvimento dessa lei, tal como se estabelece na lei da Assembleia da República. Exatamente aquilo que gostaria de deixar claro e tentei deixar claro na intervenção inicial é porque é que agora é preciso dar este passo. Este passo não era um passo necessário para lançar o CITES, que foi lançado em julho de 2007, não era um passo necessário para estabelecer a obrigatoriedade do CITES, porque já estava na lei e a lei já o permitia, mas é um passo necessário para criar um conjunto de regras claras e transparentes, porque o sítio esteve uma utilização intensíssima, é verdade, mas, sobretudo, porque para dar novos passos, designadamente em matérias que são matérias sensíveis e com que temos de ter cuidado, processo penal, é preciso haver um quadro legal claro e transparente. Não é, é aconselhável que assim seja, exatamente porque a matéria é mais sensível. Perguntar-me-ão, então estamos com muita pressa todos em aplicar as regras da obrigatoriedade de utilização dos sítios no processo penal? Não, não estamos. Vamos dar esse passo com a necessária confiança. E a necessária confiança também depende de uma regulamentação clara e transparente numa lei da Assembleia da República que eleva a categoria de lei, um texto escrito, que possa, pelo facto de ser uma lei da Assembleia da República, pelo facto de estar escrito, estarem criadas as condições necessárias de confiança para dar esse passo. Portanto, tudo o que foi feito até agora foi legal. Esta lei é aconselhável para dar novos passos, mas não era necessária para fazer tudo o que foi feito até agora. E, mais uma vez, mal estaríamos, muito mal estaríamos, e aí os senhores deputados tinham toda a razão, se nada tivéssemos feito até agora. nós hoje em dia temos um sistema que nos permite enviar peças processuais através da internet sem deslocação dos outros advogados ao tribunal. Temos um sistema que permite aos advogados consultar processos através da internet. Temos um sistema que permite aos advogados enviar as injunções através da internet. Temos um fluxo dos passos do processo, dados pelo advogado, pelo oficial de justiça, pelo juiz, nos processos de primeira instância, em matérias cíveis, laborais e de família, com atos praticados em formato eletrónico. E isso cria condições para poder haver mais celeridade nos passos processuais e cria condições para os advogados, ou seja, as pessoas representadas pelos advogados, poderem conhecer mais rapidamente os atos finais que o juiz praticou e que, são destinatários. Isto é uma grande mudança. E nós sentimos que a devíamos ter feito. E devíamos tê-la feito durante esta legislatura. Fizemos. Se não a tivéssemos feito, os senhores deputados poderiam, com razão, na Casa da Democracia, dizer-me, não o fizeram e fizeram mal. Mas fizemos, e eu acho que fizemos bem. Em segundo lugar, há aqui um conjunto de questões que foram colocadas, sobretudo, pelo senhor deputado António Preto e pela senhora deputada Helena Pinto. E eu queria dizer que muitas destas sugestões fazem sentido e devem ser ponderadas. E são realmente questões que, no meu entender, podem e devem ser abordadas na discussão em especialidade. Eu vou tentar referir-me a todas elas, mas acho mesmo que foram um ótimo contributo e queria salientar isso. Em primeiro lugar, o Sr. Deputado António Preto diz que não há razão para os tribunais administrativos e tributários terem um sistema que é o CITAF e os tribunais judiciais terem um outro diferente que é o CITES. Tem toda a razão. É óbvio que devemos caminhar para uma solução mais partilhada. Simplesmente não foi possível, durante este tempo, criar uma aplicação informática única para ambos. Porquê? Porque nos tribunais judiciais havia apenas uma aplicação informática de trabalho da Secretaria. E precisámos de concentrar os nossos esforços na construção de uma do sítio de magistrados judiciais, do sítio de Ministério Público, para os juízes e os procuradores poderem praticar atos através de aplicações informáticas, gerirem os seus processos, o sítio de entrega de peças processuais para os advogados poderem consultar os seus processos e enviar atos para o tribunal por meios eletrónicos. Portanto, tivemos de nos concentrar na criação de instrumentos para, que não existiam nos tribunais judiciais. Como o Sr. Deputado sabe, nos tribunais judiciais há a larguíssima maioria da carga processual que existe nos tribunais portugueses. Nos tribunais administrativos e tributários já existia uma aplicação informática que fazia isto, que precisava de melhorias, claramente. Mas fomos criando essas melhorias no CITAF para ele poder funcionar melhor. O CITAF já acomodava a entrega de peças processuais pelos advogados e a prática de atos pelos juízes em formato eletrónico. Pergunta-me, não faria sentido haver uma aplicação única? Claro que fazia. E por isso é que faz sentido, e por isso é que é tão referido nesta proposta de lei, que é necessário mais partilha de informação e mais partilha de plataformas informáticas. Portanto, o que é que eu lhe quero dizer com isto? Tem toda a razão. Esta lei é também sobre isto, criação de plataformas informáticas únicas. Precisávamos desta lei para fazer isso? Não, mas concentramos neste momento e nestes 4 anos, essencialmente, em criar ferramentas nos tribunais judiciais que não existiam e que têm claramente a maioria, a larguíssima maioria da movimentação processual nos tribunais portugueses. Essa é a razão. E a razão, no fundo, é não foi possível tratar de tudo porque já tratámos de muito. Mas esse passo precisa de ser dado, tem toda a razão, e acho que esta lei é também sobre isso. Depois, o Sr. Deputado refere ainda que, se calhar, esta lei também deveria regular os termos da utilização dos sistemas informáticos nas mediações e nos julgados de paz. Tem toda a razão, acho que é um aperfeiçoamento que se pode fazer na especialidade e penso que faz todo o sentido. Já agora, se vamos regular a utilização de plataformas semelhantes para poder extrair daí o melhor partido possível, acho que faz todo o sentido e, portanto, queria dizer-lhe que penso que é uma matéria que poderia ser abordada em especialidade para melhorar o diploma. Depois, é ainda referida as questões relativas à comissão. Ou seja, se deveria ou não existir uma prestação de contas pela comissão, qual o seu formato, se a Assembleia da República deveria ter um membro na comissão, se a comissão deveria fazer um relatório anual que fosse conhecido, ou seja, se a Assembleia da República deveria ter aqui um papel e quais são os critérios de escolha dos elementos para a comissão. Eu começaria, talvez, pelos critérios de escolha dos elementos da Comissão. A Comissão é composta pelo Conselho Superior da Magistratura, Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais e Procuradoria-Geral da República. Qual é a razão para isto? É porque o conteúdo dos dados dos processos é e deve ser gerido pelas entidades que gerem as pessoas que lidam com esses dados. O Conselho Superior da Magistratura gera os juízes, Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais gera os juízes dos Tribunais Administrativos e Tributários, a Procuradoria-Geral da República gera os magistrados do Ministério Público. E, portanto, o critério foi essencialmente, devem exercer estas funções que permitem a definição de orientações de segurança, a verificação de rotinas e procedimentos, o registro de todas as pessoas que fazem operações de administração de dados, por aí fora, devem caber a pessoas e entidades que gerem estas pessoas. A Direção-Geral da Administração da Justiça gera os oficiais de justiça e, portanto, entendemos que, naturalmente, os oficiais de justiça praticam atos todos os dias no sistema judicial. Quem deve observar também estas orientações que a Comissão fixe são também os oficiais de justiça e, portanto, faz todo o sentido que também eles estejam vinculados no âmbito da Comissão a estas orientações, a estas regras. Portanto, também faz lá todo sentido que a Direção-Geral da Administração da Justiça esteja representada. Por outro lado, várias destas orientações que a Comissão pode elaborar podem significar desenvolvimento informático. E quem realiza desenvolvimento informático, a benefício do Estado de Direito e da democracia, isto é muito importante, é o Instituto das Tecnologias de Informação na Justiça, o instrumento da mudança. Para nós podermos, o Governo, ser responsabilizados na Assembleia da República, tem de estar e ser feito, naturalmente, por quem se compromete com essa mudança. Se o Governo se compromete, na sequência de umas eleições, com uma mudança que quer provocar no sistema, para os processos serem mais rápidos, para poder haver mais acesso pelos advogados aos processos judiciais, têm de existir os instrumentos para o fazer. Os instrumentos para o fazer não é consultar dados de processos, não é nada disso, mas é provocar as alterações ao sistema informático que permitam fazer com que aconteçam essas alterações. Sem esse instrumento, perde a democracia. E por isso é que eu dizia, esta é a Casa da Democracia, eu acho que a Casa da Democracia tem de se preocupar com esse aspecto também. E como é o Instituto de Tecnologias de Informação na Justiça, que tem de fazer esse desenvolvimento aplicacional, essa é a razão para estar na Comissão. Porque se a Comissão definisse uma orientação de segurança e utilização, por exemplo, de um programa especialmente vocacionado para uma medida qualquer de proteção de segurança, mas não estivesse nessa Comissão, quem vai depois formatar essa alteração na aplicação informática, era uma mão cheia de nada. Esse é o critério para aí estar o Instituto das Tecnologias de Informação. Mas os senhores deputados dizem que seria aconselhável existir um instrumento de prestação de contas, que poderia passar por um relatório, poderia passar por uma presença de um elemento da Assembleia da República. Eu queria dizer aos senhores deputados que estamos disponíveis para encarar qualquer uma dessas soluções. Qualquer uma mesmo. Pode passar por uma representação na Comissão, pode passar por um relatório, pode passar por aquilo que for ponderado e acordado. Mas acho muito bem, e portanto é um aspecto também para o que eu queria revelar ao Sr. Deputado António Preto e à Sra. Deputada Helena Pinto toda a nossa disponibilidade. Depois, tinha ainda uma questão do Sr. Deputado, Nuno Melo, acerca das questões do arguído, que não está presente, mas eu respondo na mesma. O arguído absolvido... Pois, sim, posso passar para as outras, não é?
Está.
Bem. Ah, muito bem. Eis o senhor deputado Nuno Melo, que pressentiu que ia ser dita qualquer coisa, e nós fizemos um compasso de espera. Portanto, não diga que o governo não dialoga e não
coopera
com a oposição, porque maior cooperação não podia existir. O senhor deputado tinha referido uma questão relativa aos arguídos que tenham sido absolvidos, dizendo que o que deveria constar não era a indicação de que ele foi absolvido, mas, por exemplo, não devia constar dos registros. O que eu posso dizer ao Sr. Deputado é o seguinte. Essa questão foi bastante discutida no âmbito da preparação desta proposta de lei. E há argumentos a favor e argumentos contra. O argumento contra, e foi este que pesou neste sentido, é o de que, mesmo que o arguido tenha sido absolvido, pode ser necessário que esse dado fique no arquivo eletrónico. Ou seja, não no processo, mas no arquivo eletrónico. Por exemplo, se um processo for reaberto por alguma razão. Agora, o que eu posso dizer ao Sr. Deputado é, se a Assembleia encontrar uma forma de, preservando o processo eletrónico, preservando a possibilidade de esse dado não se perder e depois não poder ser usado quando a lei diz que ele tem de ser usado em várias circunstâncias e poder ser apagado, melhor. Acho que é um exercício complicado de fazer. Mas nós estamos disponíveis para, em conjunto com a Assembleia, tentá-lo novamente. Se encontrar uma forma de o fazer, melhor. Agora, não é fácil consegui-lo. E não é fácil consegui-lo porque, muitas vezes, é preciso, mesmo que o processo já tenha terminado, voltar a verificar esses dados, porque pode acontecer alguma coisa, por exemplo, uma reabertura de um processo. E isso, às vezes, até é em defesa do próprio arguido. Portanto, atenção, que isto não é propriamente apenas uma questão de investigação criminal. Isto pode ser uma questão da defesa do próprio arguído, os dados continuarem registados no sistema. Mas, como digo, estamos disponíveis para tentar, se a Assembleia tiver uma capacidade de descoberta de soluções novas e diferentes, estamos disponíveis também para encarar essa solução. Esta proposta, aliás, resultou de um amplíssimo debate, de um amplíssimo processo de audições e aquilo que eu, enfim, acho que pode e deve ser feito é encarar todos os contributos que possam surgir. Nunca esquecendo que o que aqui está em causa são questões que têm muito a ver com a democracia. Esse é um aspecto essencial. Os nossos eleitos e a nossa responsabilidade. E não o mediatismo do dia-a-dia e não as questões que avulsamente vão surgindo muitas vezes na comunicação social por razões que são as mais diversas. Acho que aqui tem de haver um debate sério, ponderado e responsável sobre tudo isso. Portanto, acho que faz todo sentido a Assembleia, naturalmente, ouvir quem tiver de entender e quem achar por bem, a Ordem dos Advogados, quem quer que entenda. Aliás, a Comissão Nacional de Proteção de Dados emitiu um parecer, que acho que é importante, deve ser, emitiu o segundo agora para a Assembleia da República, que deve ser ponderado, e, portanto, acho que, Sr. Senhor, faz todo o sentido ouvir todas as entidades que se considerem relevantes. Se se entender que a Ordem dos Advogados deve ser ouvida, acho lindamente. Eu não posso, como pode imaginar, eu não lhe posso neste momento dizer de cor se ou foi ouvido ou não. Agora, este diploma, que foi ouvida? Não, é que na exposição de motivos, atenção. Os senhores deputados, desculpa lá, os senhores deputados sabem melhor do que eu que muitas vezes nas posições de motivos indicam se as entidades foram obrigatoriamente ouvidas. Agora, é assim, sejamos objetivos e práticos. O que interessa aqui é, naturalmente, a questão de fundo. E a questão de fundo é, deve ser ouvido? Sim, com certeza que deve ser ouvido, como é óbvio, não é? Agora, essa é a questão de fundo, não haja dúvida nenhuma e não se faça aqui qualquer questão. Agora, mais uma vez, com a responsabilidade e o cuidado que esta questão merece. Esta é uma questão que tem a ver com pessoas. E muitas vezes pessoas que podem não ser advogados, podem não ser solicitadores, podem não ser juízes, podem não ser procuradores e podem não ser também deputados. Portanto, esta é uma questão que tem a ver com pessoas. A senhora deputada Helena Pinto fez ainda uma referência à necessidade de pormenorizar alguns dados, particularmente em matéria de conexão processual e em matéria de elaboração de portarias. O que eu lhe posso dizer, senhora deputada, é que temos disponibilidade para trabalhar essas matérias e ver em concreto o que é que pode ser feito, como sempre. E, portanto, é essa disponibilidade que eu queria aqui manifestar-lhe mais uma vez. Em concreto, perante sugestões concretas, vamos a elas e vamos ver como é que elas podem ser melhoradas. Mas a senhora deputada também sabe que há aqui um conjunto de matérias em que isso já aconteceu abundantemente e esta é apenas mais uma delas. Portanto, a nossa disponibilidade para isso foi sempre manifestada e estamos sempre disponíveis para fazer o maior consenso possível nesta matéria também e, portanto, era isso que eu queria referir. Também a mesma coisa em relação à graduação da responsabilidade quanto ao quadro sancionatório. Se achar, e se a Assembleia acha que ele deve ser diferente, não temos qualquer problema com isso em encarar essas hipóteses. Pensamos que, naturalmente, aqui deve haver proporcionalidade e não ter a tentação de querer criminalizar tudo. Isso é muito importante e às vezes é esquecido. Mas acho que pode ser encarado e visto como é que podemos melhorar o diploma nessa matéria. Havia mais uma questão que o senhor deputado...
Tem grande relevância, só estou a dizer que relativamente a este regime sancionatório em lei especial, no fundo, nós já o temos mais ou menos para estas situações e não é preciso fazer nenhuma interpretação extensiva, resulta diretamente do Código Penal, nomeadamente dos crimes de denegação de justiça, dos crimes de violação de segredo de justiça. Eu não sei até se justificará que nesta matéria se legisla sobre o assunto, sendo certo que já tem cobertura da lei geral. Eu não sei se se justificará.
Aliás, acho que é um trabalho que pode ser feito. Nós fizemos esse trabalho, mas de qualquer forma estamos disponíveis para o reavaliarmos em função daquilo que se achar. Naturalmente que se a Assembleia entender que já há tipos criminais que cobrem esses tipos de situações, não temos problema nenhum em que se afirme que, afinal, não precisa de aqui estar prevista uma criminalização específica se ela já existe. Se ela não existir, naturalmente. Mas acho que é um debate que se pode fazer em especialidade.
Não leva mal, Sr. Presidente, só se me permitir, é só com o intuito de contribuir positivamente.
Sr. Deputado Duarte Pereira, está-nos a palavra.
Nós não podemos fugir aqui a uma coisa que é essencial. Repare bem, aquilo que está aqui já está em papel. No fundo, o instrumento é que é diferente, é um instrumento eletrónico. Porque, no fundo, as violações que este instrumento permite são violações que já eram permitidas também pelo papel, no fundo, pelos processos em papel com os quais funcionamos. Não estamos aqui com uma grande novidade desse ponto de vista. Estamos aqui com uma novidade do ponto de vista da inovação tecnológica. Mas do ponto de vista substantivo, aquilo que aqui está é aquilo que já existe. E é por isso que eu tenho alguma dificuldade, mas também é numa leitura apressada ainda, porque temos também a proposta há pouco tempo, tenho alguma dificuldade em ver necessidade de haver aqui uma sancionação ou um sancionamento ou sanções distintas e especiais quando elas já estão previstas na lei geral para situações de papel.
Obrigado. O Sr. Estado retoma o uso da palavra, por favor.
Só queria dizer que o Sr. Deputado António Preto tem razão na lógica da sua intervenção. Ou seja, realmente nós aqui o que estamos a fazer, como me referi abundantemente, é dar um quadro de regras claras e transparentes relativamente a novos processos informáticos, quando estes procedimentos e estes atos que são praticados já existem no papel, claro. Portanto, admito perfeitamente que possa haver aqui situações que já estejam cobertas, mas também admito que possa haver situações que ainda não estejam cobertas exatamente por causa das especificidades do processo informático. Ou seja, resumindo, o que é que me parece, e mais uma vez, a disponibilidade do Governo para estas matérias? Acho que é preciso analisar na especialidade estes aspectos. Nós trabalhámos-los com grande rigor técnico, mas não temos a pretensão de ter descoberto a pólvora ou de ter feito tudo 100% bem. E, portanto, estamos mais do que disponíveis para trabalhar esta matéria com os senhores deputados e melhorar. A senhora deputada sabe que em todas as intervenções que eu faço, seja em plenário, seja em comissão, eu digo, e em concreto na especialidade, se reflete o trabalho conjunto e as melhorias, que são muitas, já temos feito com a oposição. Eu, aliás, sei que a senhora deputada Helena Pinto, que trabalha tecnicamente muito bem estas matérias, e eu queria deixar-lhe isso bem claro, faz muitas propostas, lembro-me vários diplomas, que têm sido naturalmente encaradas com a disponibilidade que o Governo e o Partido Socialista têm e que vão continuar a ter. Mas pronto, não queria deixar de lhe dizer isto também, que é verdade. Naturalmente que a senhora deputada Helena Pinto não estará à espera que o Partido Socialista vote favoravelmente algo com que não concordo, mas estamos sempre disponíveis para ir ao consenso quando ele faça todo sentido. Bem, o senhor deputado António Preto colocou ainda uma questão com o cuidado na utilização dos dados, porque estes dados fornecem novos instrumentos de gestão. É verdade, exatamente uma das coisas que estes sistemas permitem é que as entidades com responsabilidade de gestão, seja o Conselho, seja a Procuradoria, seja o Ministério da Justiça, possam mais facilmente antever problemas e encontrar soluções. Soluções de gestão de recursos humanos, naturalmente que se constatar mais rapidamente que há um tribunal que está a ter um maior afluxo de processos, se houver instrumentos que permitam fazer esta gestão, mais rapidamente se reagirá, não deixando que aquele tribunal afunde, e mais rapidamente se considerarão medidas de gestão para o fazer. Portanto, realmente, os sistemas informáticos dão um conjunto de instrumentos importantíssimos em matéria de gestão na Justiça. O facto de haver soluções partilhadas, como este diploma pressupõe, é um fator a favor dessa gestão e esse é um aspecto fundamental. Claro que depois há outro aspecto que é pelo menos tão importante como este, que é a gestão da mudança. É que uma coisa é existirem as ferramentas e muitas delas já existem, pois delas é depois as próprias entidades passarem na sua rotina do dia-a-dia a utilizá-las. E esse é outro caminho que temos de fazer, que já temos feito em muitas áreas no Ministério da Justiça, naturalmente precisa de ser feito também noutros domínios. Eu queria...
Permita-me só, já que estávamos no quadro sancionatório, para lhe dar aqui numa interpretação, e digo-lhe aqui de alguma maneira absurda, de um absurdo que existe aqui desde logo. Vamos lá ver. Nós hoje, a violação de segredo de justiça ou segredo de justiça funciona sobretudo em processo penal. No processo civil, portanto, não há segredo de justiça. Repare bem o que é que aqui tem. Nós, neste caso, temos, por exemplo, no artigo 44, quem intencionalmente desviar qualquer dos dados previstos no presente diploma é punido com prisão até 2 anos ou multa até 240 dias. Ou seja, aquilo que em matéria civil hoje não está sujeito ao segredo de justiça, com a aplicação deste diploma, eu revelar uma matéria, que é uma matéria civil, ou um dado que é relativo a um processo civil, faz-me incorrer no crime de desvio de dados. E, portanto, eu sinceramente não sei, e é dentro deste exercício, nós, eventualmente, muitos dos problemas do Estado de Direito têm a ver com legislação a mais. Eventualmente, é preciso haver uma trégua legiferante relativamente a alguns setores. E não podemos andar, eu percebo que estamos numa área que é uma área sensível. Eu percebo que há muitos protestos e que há muito ruído na rua relativamente à implementação, até porque são de coisas novas. É o processo de mudança, o processo de mudança é assim e eventualmente há excessos. Mas também não nos podemos permitir, de alguma maneira, levar ao ponto esse processo de querermos a segurança total, de levar ao ponto de criminalizar condutas que numa situação de normalidade e no processo de papel, hoje em dia, que até porque não suscita as questões que o processo penal suscita...
Não, não é deputado, que... no processo de papel também há, não pode aceder a divórcios que não sejam pacificados por si, por exemplo. Por exemplo?
Ao Sr. Presidente, mas então aqui é que a questão
é o seguinte, a matéria...
estamos a falar genericamente...
Sim, eu sei, a matéria merece, e acho bem, e o Sr. Deputado já aqui trouxe algumas questões sobre isso, merece alguma ponderação. Mas é evidente que tudo o que tem a ver com tráfego de dados tem de ser muito bem acautelado. E não é só a questão do Segredo de Justiça.
Só queria voltar a reafirmar a nossa disponibilidade para verificar tudo isso. Sabe, Sr. Deputado, se há coisa que nós prezamos muito é a responsabilidade e não ir atrás de eventos, episódios, árvores que não são a floresta ou afirmações fáceis de que agora é preciso criminalizar tudo rapidamente. Não embarcamos nisso. E, portanto, se houver aqui, vendo na discussão em especialidade para a qual nós estamos disponíveis também, algum ilícito criminal que não faça sentido existir por essa cobertura já estar prevista, naturalmente que estamos disponíveis para encarar as soluções. Agora, queria referir-me especificamente também, porque essas questões foram levantadas, em relação a um conjunto de matérias que têm sido apontadas muitas vezes na comunicação social, muitas vezes episodicamente, muitas vezes são árvores que não representam a floresta e muitas vezes sem a necessária cautela e responsabilidade, que é muito importante nestas matérias. Queria começar por dizer o seguinte. O CITES não é obrigatório em matéria de processo penal e, logo, não é obrigatório em matéria de segredo de justiça. O CITES não é de utilização obrigatória em matérias que envolvam segredo de justiça. E, naturalmente, isso foi propositado pelas razões que já disse aos senhores deputados, porque estes processos de gestão de mudança, que são difíceis em todas as organizações e levam, naturalmente, a reações em todas as organizações, têm de ser feitos com passos que criam confiança no sistema. E esses passos que criam confiança no sistema envolveram aqui um processo de preparação que já vem de há mais de 2 anos. De formação, de disponibilização de novos equipamentos, de distribuição de manuais, de acompanhamento no terreno. Temos 100 pessoas no terreno a ajudar os juízes e os procuradores a fazer estas mudanças, tanto do ponto de vista informático como do ponto de vista do apoio para os novos procedimentos, de diálogo com o Conselho Superior da Magistratura, de diálogo com a Procuradoria-Geral da República, de diálogo com o Sindicato dos Juízes, de diálogo com todos. Este foi verdadeiramente um processo muito preparado, em que corrigimos muitas coisas e em que, naturalmente, vamos continuar a corrigir muitos aspectos. Não se pense alguma vez que um processo nasce construído da cabeça aos pés antes de estar no terreno. E, portanto, o que eu queria dizer aos senhores deputados é que nós estamos atentos no terreno, em diálogo direto com os juízes, os procuradores, os oficiais de justiça, os advogados, o Conselho Superior da Magistratura, a Procuradoria-Geral da República, a melhorar constantemente este processo. E ele vai continuar a ser melhorado. Naturalmente, temos muitas sugestões, tanto do ponto de vista da funcionalidade, como do ponto de vista de questões que vão sendo levantadas em matéria de segurança, às quais procuramos responder pontualmente a todas elas. E vamos tentar responder e continuar a responder pontualmente a todas elas. Agora, isto exige responsabilidade. E a responsabilidade começa na forma como muitas vezes se levantam pequenos episódios, e eu já vos vou dar um exemplo, que não representam a floresta e que muitas vezes significam apenas esta mudança, que é uma mudança muito estrutural e muito séria de rotinas, de métodos de trabalho, de formas de encarar novos procedimentos e também aqui, naturalmente, na Assembleia da República. Mas eu queria agradecer aos senhores deputados, porque, aliás, muitas das questões que aqui foram levantadas são claramente questões para melhorar este diploma e para levantar questões que precisam ser ponderadas. E eu aceito isso. Bom, mas o CITES não é obrigatório para o processo penal e não é obrigatório em processos que envolvam segredo de justiça. E muita gente disse o contrário, quando isso, pura e simplesmente, não é verdade. Em segundo lugar, Queria também dizer aos senhores deputados o seguinte, e isto eu penso que é do senso comum. Num processo eletrónico, como este que já temos em primeira instância para os processos cíveis, laborais, de família, fica registado quem acede ao processo. Quem acede, a data, a hora e, portanto, é possível saber quem acedeu ao processo. Eu pergunto, no processo em papel isto acontece? Não. No processo em papel, se alguém tirar uma fotocópia deste papel, não se saberá quem o fez. E a grande diferença é esta, é que o processo eletrónico significa mais segurança. E significa mais segurança em muitas matérias que são muito importantes. E os senhores deputados sabem isto porque são a casa da democracia e porque também sabem aquilo que se passa, muitas vezes, na sociedade em que vivemos. Mas o processo eletrónico permite detectar quem acedeu ao processo. E o processo em papel não permite. Este é um dado objetivo de segurança que existe no processo eletrónico e que não existe nos outros. Além disto, eu queria referir-me a outros elementos de segurança que tem o processo eletrónico e que não tem o processo em papel. Por exemplo, eu, tanto quanto sei, ouvi dizer que os senhores deputados vão passar a ter uma assinatura digital com smart card e com um certificado qualificado. Ouvi dizer, não sei se é verdade, senhor. Muito bem. Ora, o que lhes posso dizer é que os juízes já têm. E uma assinatura eletrónica, o que significa é que quem for autor de um documento eletrónico, com essa assinatura eletrónica, barra o documento e ninguém pode alterar esse documento sem cair a assinatura eletrónica. A assinatura eletrónica não é uma caneta e um bocado de papel onde se põe um rabisco, aliás, altamente falsificável ou deturpável. Não. A assinatura eletrónica é um smart card pessoal e intransmissível, com um código PIN pessoal e intransmissível, que é mudado quando o cartão é entregue ao seu utilizador, neste caso um juiz ou um procurador, e que lhe permite, quando termina o documento em que está a trabalhar, trancar aquele documento. E se alguém tentar alterar esse documento, deixa de haver assinatura eletrónica. Portanto, o processo eletrónico também traz níveis acrescidos de segurança porque usamos assinaturas eletrónicas. E esta é uma mudança fundamental. Portanto, o processo eletrónico, ao contrário daquilo que muitas vezes se diz, significa é mais segurança e não menos segurança. Mas como a Assembleia da República, é mesmo o local onde se devem dar estes esclarecimentos, eu gostava de dar estes esclarecimentos. Aliás, queria referir-me, eu peço desculpa ao Sr. Deputado Nuno Melo, mas isto é importante, queria referir-me aos nossos parceiros desde há 2 anos, ao Conselho Superior da Magistratura, à Procuradoria-Geral da República, que, confrontados com episódios, dialogam naturalmente connosco para podermos detectar o que é que se passa, que melhorias há a fazer, se há realmente um problema que precisa de ser resolvido. E aquilo que disse o Conselho Superior da Magistratura, quando começaram a vir a público declarações episódicas nesta matéria, foi o seguinte. Um comunicado, o comunicado 2 de 2009, de 3 de fevereiro de 2009, que infelizmente não teve a relevância na comunicação social que tiveram episódios relatados, onde diz assim. Número 2. O desenvolvimento do projeto de sítios magistrados judiciais, tem sido realizado pelo Ministério da Justiça em estreita cooperação com o CSM, sendo que, em matéria de segurança, foram prestadas ao Conselho Superior de Magistratura convincentes garantias de fiabilidade do sistema. 3. No âmbito do acompanhamento deste processo, não foi comunicado ao CSM alguma circunstância factual que indicia a possibilidade de intromissão na independência dos juízes por via do sistema informático utilizado. 4. O Conselho Superior da Magistratura considera que a utilização dos sítios magistrados judiciais constitui uma mais-valia para o funcionamento da Administração da Justiça e continuará a colaborar com o Ministério da Justiça, quer na monitorização do funcionamento da aplicação, quer na sua melhoria. Mas não é só. Que este foi o Conselho Superior da Magistratura que o disse e continuamos a contar com o Conselho Superior da Magistratura. A Procuradoria-Geral da República, mas é bom recordar, Sr. Deputado, diz que o Ministério da Justiça e a Procuradoria-Geral da República têm cooperado ativamente em matéria informática, designadamente na implementação do projeto Sítios MP e na análise conjunta das matérias da segurança informática, convergindo na opinião de que devem existir soluções informáticas que satisfaçam as necessidades do sistema de justiça no seu todo. Aliás, Sr. Deputado Nuno Melo, não devia invocar o parecer do professor Tribolé sem o ler e sem o estudar. Porque aquilo que diz o parecer do professor Tribolé é correto ou incorreto o Ministério Público ter um sistema específico só para o Ministério Público. Diz, é possível tecnicamente, mas seria errado fazê-lo. É dito claramente no parecer. Em segundo lugar, o que é que diz o parecer? Diz que o Ministério Público, como as outras entidades, neste momento, devem entrar para o projeto Hábiles, chama-lhe Hábiles Remix, e Sítios, como é absolutamente necessário num processo de informatização. Diz isto especificamente, e na sequência deste parecer, a Procuradoria-Geral da República solicita-nos naturalmente o alargamento do processo Sítios ao Ministério Público. Portanto, muitas vezes invoca-se o parecer do professor Tribolé sem o ler e sem o conhecer. E aquilo que diz o parecer do professor Tribolé é isto. De qualquer forma, queria ainda referir-me concretamente a questões que foram levantadas em matéria de segurança. Para dar um exemplo aos senhores deputados do tipo de questões com que muitas vezes somos convocados na comunicação social ou em episódios avulsos. Por exemplo, foi relatado pelo Sindicato dos Juízes uma questão sobre uma assinatura de um visto em correição por um juiz. Perceba-se, em primeiro lugar, não estamos a falar de segredo de justiça, não estamos a falar de processo penal. Sítios não é obrigatório nestas áreas. Segundo, não estamos a falar de processos que estejam em curso. Um visto em correção ocorre quando um processo já acabou, quando já houve sentença. É disso que estamos a falar, de um ato burocrático. E em terceiro lugar, basta olhar para o documento eletrónico e para o print do documento eletrónico do magistrado para verificar, ao contrário do que foi dito, que não houve assinatura digital pelo magistrado. Ou seja, aquilo que foi afirmado foi, há um documento do processo eletrónico que surge assinado digitalmente pelo juiz. E surgiu sem o juiz o ter assinado digitalmente. Ora, basta olhar para o print do processo eletrónico que foi enviado ao Conselho Superior da Magistratura, ao Ministério da Justiça, para ver que não foi assinado digitalmente. Portanto, muitas vezes, as questões que são colocadas são questões próprias de um processo de gestão de mudança, que é um processo complexo, que envolve participação de muita gente e que, naturalmente, tem episódios destes. Os senhores deputados sabem que, na primeira instância, nos tribunais, há mais de 1.300 juízes, mais de 1.300 procuradores. É natural que existam dúvidas destas e que precisam de esclarecimento. Aqui está o esclarecimento. Mas eu queria também, senhor deputado, se me permite, referir ainda o seguinte. É que aqui, realmente, durante um ano e meio, houve um parceiro, que foi o Sindicato dos Juízes. E esse parceiro, desde julho de 2007, que acompanhava connosco todas estas evoluções, todas estas questões. Como eu vos disse, o Sítios Magistrados Judiciais é utilizado pelos magistrados, juízes e procuradores, com o caráter de não obrigatoriedade desde julho de 2007. E foi participando ativamente connosco na evolução deste sistema. Aliás, à saída da Assembleia da República, foi referido pelo presidente do sindicato no dia, salvo erro, 30 de janeiro deste ano, que depois, aliás, de ter entrado em vigor a obrigatoriedade, que não tinha reporte de problemas nos sítios. Subitamente, 12 dias depois, parece que tudo é mau e horrível. Depois, 12 dias depois de um ano e meio de trabalho e participação ativa, parece que tudo é péssimo. Parece que afinal já não funciona, parece que afinal tem problemas, cai o Carme e a Trindade. E eu pergunto, o que é que mudou? O que é que mudou desde há um ano e meio num processo preparado em que tudo vem a ser em diálogo e acomodando estas mudanças num processo complexo de mudança? o que é que mudou? Bem, eu, como disse, eu espero que não seja por causa, como sabem, das eleições internas que o sindicato tem durante este mês. Penso que isso seria uma irresponsabilidade. Agora, não percebo, honestamente. Houve um processo participado, houve um processo em que fomos ao encontro das necessidades que o sindicato nos apontava, colocadas por magistrados, e de um momento para o outro, inexplicavelmente, já depois dos sítios estar a ser utilizado com caráter de obrigatoriedade e de se ter dito que tudo está bem, afinal parece que está tudo mal. Honestamente, não percebo. Mas também, o que precisamos aqui é de continuar o nosso trabalho. E o nosso trabalho, o que precisa é de continuar a ser acompanhado no terreno, em diálogo direto com os juízes, em diálogo direto com os procuradores, em diálogo direto com os advogados, com os solicitadores, com os oficiais de justiça, para melhorar este sistema. É o que nós temos feito. Temos 100 elementos no terreno, 17 pessoas todos os dias a fazer telefonemas, a falar com quem está no terreno para melhorar o sistema. Temos elencado um conjunto de melhorias de funcionalidades e que vamos concretizar no terreno a breve prazo. E eu dou-vos um exemplo. Muitas vezes foi também apontado na comunicação social que o sindicato dizia que as funcionalidades demora muito mais tempo a despachar eletronicamente do que a despachar à mão, via física. Eu termino já, Sr. Presidente, não me leva a mal, mas estas matérias precisam mesmo de esclarecimento.
Eu não disse nada,
mas eu conheço o Sr. Presidente e peço desculpa, mas acho mesmo que esta matéria precisa de ser conhecida e encarada pelos deputados. A assinatura eletrónica demora mais alguns segundos do que a assinatura física, como é óbvio. É um smart card com código PIN. Ganha-se muito em segurança, como há pouco tive a oportunidade de vos referir. Mas são mais alguns segundos, e só mais alguns segundos, que permitem ganhar muitos dias em outros procedimentos. Por exemplo, depois de um juiz assinar digitalmente um despacho, esse despacho em formato eletrónico já está assinado, pode ser notificado aos advogados à distância de um clique, sem a demora necessária de carregar o processo do gabinete do juiz para a secretaria, fazer a carta registada e o aviso de recepção, se for necessário fazê-lo, enviar e colocar no correio. E isto é apenas um exemplo. O que se perde aí de alguns segundos, ganha-se em muitos dias nestes processos. Eu, aliás, estive esta semana na Câmara Municipal de Águeda, onde temos um presidente com muita coragem que fez esta mudança na Câmara Municipal. E o que ele disse foi: é verdade, nós temos assinaturas digitais que demoram um pouco mais de tempo, alguns segundos mais, a produzir. Mas o que se ganha depois, em rapidez no resto do processo, é magnífico. Isto é muito importante de fazer nos tribunais. De qualquer forma, foi-nos assinalado pelos senhores juízes que realmente havia formas de tornar mais rápida a produção dessa assinatura eletrónica. E estamos empenhados em fazer estas alterações, como outras, em diálogo direto com eles, e, portanto, vamos fazê-las. Para terminar, queria fazer três referências. A primeira referência catastrofista do senhor deputado Nuno Melo, como caracteriza, que é assim um bocadinho espalha-brasas às vezes, mas é por causa disso também. Temos carinho consigo, que é um apagão, nada funciona, está tudo horrível, isto não presta. Mas eu aposto que o senhor deputado Nuno Melo, no dia-a-dia da advocacia que faz, utiliza os sítios. Aposto que utiliza. E aposto que gosta de utilizar. E, aliás, o número de advogados que o utiliza é um número espetacular. Os advogados adaptaram-se aos sítios de uma maneira ótima. 11 mil utilizadores por dia. Mais de 872 mil peças e documentos entrados desde que o processo começou a funcionar. E não admira, a pergunta é esta. Nós preferíamos entregar um documento em papel, enviado pelo correio, ou enviado por fax à última da hora, ou entregue com pelo menos 4 cópias no tribunal, cada vez que o íamos entregar e voltar com ele e arquivá-lo em papel, ou preferimos enviá-lo pela internet com a segurança da data, hora, minuto e segundo em que entrou e com um certificado digital que garante que foi aquele advogado que enviou aquela peça. Nós preferimos ou não preferimos ir pedinchar para o tribunal para saber como está o processo ou ver através da internet como é que ele está. Com mais informação, porque aquilo que significa aos juízes assinarem digitalmente as suas sentenças é, depois, as partes no processo poderem ver na internet qual foi a decisão ou o ato do juiz, imediatamente, sem ter de pedinchar no tribunal para poder conhecer o estado do processo. Ou seja, a grande questão é o que é que nós queremos. E o que eu tenho a certeza que nós queremos e que as pessoas querem, foi para isso que tivemos este mandato, é para melhorar este sistema de justiça e passa também por aqui. Portanto, ao Sr. Deputado, apagão, quer dizer, 872 mil peças entregues, 11 mil utilizadores por dia, Sr. Deputado, eu não lhe posso garantir que o sistema não tenha tido algum dia ou algum momento em que tenha tido algum problema.
Sr. Deputado, deixe-me só dizer uma coisa, porque eu não queria prolongar a sessão. Em relação aos advogados, a questão é que os advogados trabalham todos os dias da semana. E quando um apagão acontece ao fim de semana, tem que esperar pela segunda-feira seguinte para que aquilo esteja a funcionar. Isso é que não pode ser. Talvez por isso tenha lido aí de comunicados do Conselho Superior de Magistratura e do Ministério Público, mas não tenha lido nenhum da Ordem dos Advogados. E os advogados também são operadores sociais, como sabe. Tão importantes como os juízes e os magistrados do Ministério Público.
O que eu lhe pergunto mais uma vez é, acha que os advogados não preferem utilizar estes instrumentos? Claro, como em todo lado, há dificuldades de adaptação. Claro que em todo lado há advogados que não se adaptam tão facilmente, mas a adaptação dos advogados foi espetacular. Foi espetacular. Agora, Sr. Deputado, só queria terminar com dois aspectos finais. E eu espero, muito honestamente, que o CDS tenha responsabilidade nesta matéria. É que, em 2004, o Sr. Deputado Ricardo Rodrigues referiu isso, o CDS, quando esteve no Governo, apresentou um decreto-lei, que aliás foi aparecer da CNPD, em que disse, nesse decreto-lei, o seguinte, que era preciso criar um ficheiro centralizado de dados, e, de acordo, é preciso alguma centralização em nome da segurança, e depois o responsável por esses ficheiros era o Diretor-Geral da Administração da Justiça, que era o responsável pelo fecheiro de dados a que se refere o presente diploma. Artigo 10º está aqui. Eu espero que responsavelmente o CDS... Esta é a proposta da CNPD. Proposta enviada à CNPD. Aliás, a CNPD teve à época a oportunidade de chamar a atenção para esse problema, dizendo que se o responsável pelo tratamento de dados é o Diretor-Geral da Administração da Justiça, órgão da Administração Estadual Central, não se levantarão problemas de segredo de justiça? Será? Sr. Deputado, é que aqui temos uma grande diferença. É que nós apresentamos uma proposta de lei onde se diz não queremos ver dados de processos concretos. Deve ser Conselho Superior da Magistratura, Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais e PGR a fazê-lo. Pelos vistos, o CDS não entendia isso. Entendia que deveria ser o Diretor-Geral da Administração da Justiça o responsável pelo fecheiro central dos dados. A minha pergunta é, o CDS mudou de posição agora e vai acompanhar-nos nesta evolução para o sistema de justiça, ou vai manter e ter a coragem de assumir qual é a sua posição? É difícil, não é? Mas por isso é que eu lhe dizia, Sr. Deputado, é que aqui é preciso coerência e responsabilidade. Finalmente, queria terminar dizendo uma coisa. Isto é fácil? Não é fácil. É complicado realizar uma gestão de mudança com tantos intervenientes num sistema como o da Justiça. Agora, há uma coisa, pelo menos, aqui que nos consola, que é o número de utilizadores, o número de pessoas que todos os dias no terreno nos vai incentivando e transmitindo que vamos no bom caminho. E aqui há juízes, há procuradores, há advogados, há solicitadores, há oficiais de Justiça, há o Conselho Superior da Magistratura, há a Procuradoria-Geral da República e há também, Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, o Conselho da Europa. É que o Conselho da Europa referiu no último relatório da Comissão para a Eficácia dos Processos na Justiça que Portugal estava no bom caminho e era um dos países da Europa com maior índice de utilização da informática nos tribunais e com maior índice de disponibilização de equipamentos informáticos. E isto, Sr. Deputado, anima-nos para continuar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado, João Tiago da Silveira. Gostava de dizer que se tivesse demorado mais 5 minutos, tinha de pagar o almoço aos membros de todos da Comissão e jornalistas incluídos. Mas, enfim, acho que foi uma boa apresentação da proposta. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos e especialmente pela disponibilidade para, em sede de especialidade, trabalharmos em conjunto no sentido de melhorar o diploma. Muito obrigado pela sua presença.